Alô. Vamos nós de novo com o bastãozinho. Bom, a ideia da aula de hoje é apresentar um pouco essas questões de economia, de produção de informação, que vão um pouco contra-intuitivamente as ideias de economia que normalmente são aprendidas aí, né? Que de fato é uma coisa recente mesmo dentro da própria economia. Apesar de se reconhecer esses caráteres que são comentados no texto dos bens existirem privados, comunitários e públicos, o fato de eles estarem muito relacionados entre si e da economia mesmo ser uma ciência, apesar de ser antiga como ciência, como uma coisa mais estruturada, é uma coisa mais recente, né? Começou no começo do século XX mesmo. E então, normalmente a economia que se aprende está muito ligada à propriedade, aos bens, à indústria e tal. E quando você vai para uma coisa diferente, que está envolvida, digamos, talvez com uma indústria cultural hoje em dia, que surgiu durante o século XX também, as ideias sobre economia. As ideias sobre propriedade foram levadas adiante, mas as ideias básicas da economia que justificavam a propriedade, que justificavam essas coisas, não foram desenvolvidas, tão desenvolvidas ou tão popularizadas no seu desenvolvimento quanto a continuidade do que já se vinha pensando em economia. Então, houve um descompasso aí entre o entendimento das razões econômicas para existir. Todo um modelo de produção e da realidade que foi se transformando e se estendeu o modelo de produção sem entender se as razões econômicas continuavam válidas, né? Então, acho que só em geral, talvez quem estudou um pouco de economia sabe que economia, na verdade, lida com bem-estar e não com, quer dizer, liga com dinheiro, mas vê o dinheiro como uma forma de gerar bem-estar, né? Como um mecanismo para gerar bem-estar e coordenação e incentivos para os seres humanos na busca de gerar o bem-estar para o maior número de pessoas, melhor bem-estar para o maior número de pessoas. Que obviamente isso é uma coisa que contraditória, porque ou você tem o maior número de pessoas ou você tem o maior bem-estar, mas esse equilíbrio, essa coisa que está meio que no centro do discurso econômico, né? Na raiz dele, né? E não, aí a partir disso você deriva todas essas ideias de enfim, desde PIB, coisas macroeconômicas até custos de transação e coisas bem microeconômicas, e que surgem aí em função de tentar resolver esse problema encarando, digamos, como as pessoas se coordenam e que incentivos elas geram umas para as outras agirem na natureza, né? Que ninguém na natureza, na sociedade. A própria palavra economia vem de ecos, né? A mesma palavra que a gente usa para ecologia. Então, a ideia é que buscar uma forma natural de gerar bem-estar, formas naturais, enfim, que não que se aproveitem da realidade, em algum sentido, das condições reais de como as pessoas se relacionam, como elas veem umas às outras, para construir formas de cooperação, de coordenação, mais que cooperação, talvez, das atividades humanas para formar sociedades sustentáveis e coisas. Sustentáveis, é claro, é uma palavra que mudou muito o sentido com o tempo, mas, enfim. Então, não sei, tem dois aspectos aí. Um é essa parte que está no texto, que é bem focado em aspectos mais básicos, mais focados na natureza nas consequências de bens diversos terem naturezas diferentes, quer dizer, o eco da coisa, né? Quer dizer, então, mas que busca fazer essa separação entre o que são os bens privados, os comunitários e os públicos, né? Isso tá onde acho que não sei se ficou alguém ficou com alguma Alguém que leu o texto ficou com alguma dúvida? Alguém que não leu o texto não tem a menor ideia do que se trata isso? Ligar já. Pode ajudar aí, amiga. Aí, essa parte mais relacionada com as mudanças, digamos, estruturais no pensamento econômico, derivada da natureza dos bens, acho que é mais ou menos é mais a parte que o texto trata. E depois tem uma parte que o texto não coloquei ainda, que depois o Miguel deve ajudar a escrever aí, se não escrever tudo. Que é a parte sobre, ok. A gente viu aqui que bens privados funcionam muito bem se você tem propriedade de mercado e você tem relações de mercado determinando, articulando a sua produção. Mas bens comunitários e bens públicos, deixam de ter essa natureza tão, deixa de ser tão natural, tão óbvio que a melhor maneira de lidar com eles é com propriedade de mercado. No caso dos bens comunitários, são bens justamente que você nem consegue definir propriedade direito para cima deles. Que nem se fala, a propriedade de um trecho de um rio é de quem? Né? É de quem está passando a terra para onde é o rio, mas se ele joga alguma coisa ali, vai passar para o trecho seguinte que não é mais dele. Então, o que é a noção de propriedade, de controle sobre a propriedade? Não existe controle sobre a propriedade. Então, a noção de propriedade deixa de ter o mesmo sentido que tem para uma cadeira, que se a cadeira é minha, eu controlo ela, eu decido se eu serro ela ou se eu não serro ela, se eu vendo ela ou se eu não vendo ela. E para bens relacionados com o meio ambiente, isso não é tão válido, né? Porque eles são todos interagens entre si. Não sei, e bens públicos são bens que não são rivais. Quer dizer, aquela ideia que está no começo do texto de que são bens onde bom, o conhecimento é como a luz de uma vela, quando uma vela acende outra, nada é perdido da luz da primeira, né? Quer dizer, são bens que você colocar, instituir propriedade sobre eles, na verdade cria uma escassez daquele bem que não tem nenhuma razão a priori para você fazer isso. Por que que você vai tornar escassa uma coisa que é abundante? Esse objetivo do pensamento econômico é tornar o maior bem para o maior número de pessoas. Você está indo diretamente contra a justificativa básica da economia, seja na direção que você quiser, seja o maior número de pessoas, seja o maior bem. Então você tem que, dentro disso surge a possibilidade de lidar de outras maneiras, né, com esses recursos. E aí, tem esse outro lado que ainda não está exatamente no texto, até porque o texto já estava bem comprido, que é a parte sobre coordenação em situações de bens comunitários e públicos, né? Como acho que nos casos dos, como a gente está lidando com informação, bem público, né? A gente viu nas outras aulas exemplos de como pode existir uma produção, uma economia para produzir esses bens fora de modelos de propriedade de mercado, mas existe ainda isso, existe também uma vimos exemplos, né? Agora, qual a parte. Vimos alguma. Acho que a gente viu um pouco assim, de uma organização das ideias em termos daquelas questões de transparência, participação e descentralização e desconcentração, né? Distribuição, que davam um ponto de vista teórico, mas tem um outro ponto de vista que está mais ligado à gestão de bens comunitários, que também vai aparecer um pouco essas ideias. Mas que não vem necessariamente dos bens públicos, que vem até mais dos bens que já era obrigatório, já era necessário você, sempre foi necessário você compartilhá-los, né? E que as sociedades relacionadas com esses bens geraram formas de produzir e de se articular e se coordenar em torno da sua produção, que também tinham uma relação diferente com a propriedade. Muitas vezes com modelos de propriedade condicionais, né? Quer dizer, não é uma propriedade como você é dono de uma cadeira ou outras coisas assim. Ou às vezes a propriedade não era sobre o bem, mas sobre a possibilidade de participar. Quer dizer, não é mais uma propriedade, é uma participação, é uma possibilidade, uma regulação da participação nos processos, né? Enfim, E teria algumas coisas interessantes dentro disso, que vai no sentido de uma coisa chamada tragédia dos commons, que é a justificativa, uma das justificativas básicas quando se fala sobre por que que é importante ter propriedade numa sociedade, por que que é bom ter propriedade, se cita essa questão de coordenação de algo que não é que é comum, né? Quer dizer, e é escasso, né? No caso dos bens comunitários é esse problema, bens comuns e escassos. No caso dos bens públicos, essa questão da tragédia dos commons não é tão presente porque ele não é escasso por natureza. Então você não tem o problema de, como você tinha nos pastos ingleses, a pessoa, todos os produtores, todas as pessoas, os pastos eram públicos, qualquer comuns, qualquer um podia ir lá e colocar seus bois, seu boi, seu plantar alguma coisa. Mas qual era o incentivo que cada pessoa individualmente tinha? Colocar o maior número de bois que ele pudesse. Porque quanto mais boi, mais ele ganha. E quanto mais boi, todos perdem, porque você pode começar a ter uma degradação da terra, um abuso do ambiente, aquele pasto pode não ficar mais adequado para você ter os bois. Mas, individualmente, o incentivo que cada um tem é colocar o maior número de bois possível. Porque se eu não colocar mais bois, alguém vai pôr. E eu vou deixar de lucrar agora e daqui a pouco o pasto ou pode não mais existir, ou se continuar existindo, eu é que vou ter perdido por não ter colocado mais bois ali. Quer dizer, o meu incentivo individual, do ponto de vista da utilidade, né, econômica, é sempre colocar o maior número de bois possível e levar, então, todas as pessoas tendo esse incentivo, levam necessariamente à destruição do pasto. Então, você não. A criação, a estabelecimento desse bem como um bem comum leva ao prejuízo de toda a sociedade. Então, pelo menos essa era a observação inicial, assim. E aí existem duas maneiras de lidar com isso. Quer dizer, uma é criar um sistema de propriedade que resolve esse problema, dizendo que cada um só pode pastar o seu boi na área que é dele. E aí você deixa de ter esse bem comum, né, a terra como sendo um bem comum. E aí, bom, tudo bem, isso resolve o problema. Agora, no caso de situações onde você não consegue excluir as pessoas de participar de um determinado pedaço desse bem, quer dizer, eu não consigo. Se é um pasto para boi, eu consigo cercar o pasto e excluir. Agora, se é um lago onde as pessoas pescam, eu não consigo excluir a pessoa de só pescar aqui no lago, ou outro só pode pescar aqui no lago, porque os peixes passam de um lado para o outro. Então, você começa a ter um problema onde você não consegue dar exclusividade para as pessoas. Então, você não consegue criar um sistema de propriedade eficiente. E aí surgem essas questões de coordenação, onde se vê que até e aí se vê que é até possível você ter áreas comuns em sistemas, de certa forma, cooperativos, assim. E aí surge também, dentro da própria economia, teorias econômicas que tentam justificar teorias, modelos que tentam justificar por que que as pessoas não destroem o pasto, né, digamos. É claro que aí envolve um monte de custos auxiliares de ter que manter esse sistema de cooperação funcionando, mas são custos inevitáveis, porque são bens que você não tem como regular ou excluir, ou muitas vezes não é desejável excluir. Isso aí abre um caminho interessante para o meio ambiente, para a questão de meio ambiente, porque basicamente isso é um bem que você não tem como excluir. Você não consegue excluir o ar do Brasil do ar dos Estados Unidos e dizer que cada um trata do seu ar e aí cada um vai tratar bem porque é o seu. Não, o ar é de todo mundo. O incentivo básico para cada um é abusar o máximo possível, porque se eu não estiver abusando, alguém vai abusar e eu vou sair perdendo nessa jogada. Isso está ligado com alguns problemas de coordenação em economia, que são o dilema do prisioneiro e algumas coisas que, não sei, talvez alguém já tenha ouvido falar. E existem alguns desenvolvimentos modernos de economia mais moderna, que mostra que algumas entendimentos mais complexos até do dilema do prisioneiro mostram caminhos para cooperação e mostram e trabalhos experimentais como aí talvez do mas experimentais não, esses trabalhos de experimentais no sentido de investigar de pesquisas, né, de sistemas onde empíricos, né, de sistemas onde existe uma conservação desses meios de produção coletivos em cima de bens comunitários. Mostram que existem certas condições onde isso consegue funcionar. E é isso. Dentro, essa parte sai um pouco Não sei. A ideia é assim, o Miguel veio aqui hoje, o Miguel também está participando aí do curso. Ele poderia falar, acho que a ideia seria trazer um pouco para ele falar um pouco disso, dessas questões todas. E não sei, vocês têm mais interesse em algum aspecto? Deu para entender, por exemplo, a parte das justificativas da existência de direitos autorais e patentes? Ficou. Microfone. Espera um pouquinho só para a gente ficar registrado. Quiser falar seu nome?
Meu nome é Camila. Não, eu só estou com uma dúvida quanto à parte de identidade. Eu não entendi muito bem o porquê dela ser considerada como bem rival.
Ok. Essa parte é bastante sutil mesmo. Mas a ideia é que se eu tenho a minha identidade, se eu sou o Alexandre, e você vem e fala, você é o Alexandre, e você, sei lá, faz alguma coisa que. Desde que eu posso, de um ponto de vista bem extremo, digamos, eu sou um Alexandre, você é o Alexandre, você comete um crime, alguém vem e me prende. Entendeu? Então, assim, compartilhar a identidade cria uma disputa entre a utilidade dela, assim, diminui a utilidade dela. Se eu pudesse vender o meu produto com o nome Coca-Cola, a Coca-Cola ia perder a vantagem comercial que ela tem por ser a Coca-Cola. Então, quer dizer, a identidade é algo que é muito útil se ela designa exatamente aquilo que pretende ser identificado por aquilo. Quer dizer, a identidade é criar, ajudar a gerenciar um sistema de reputação, em algum sentido, e ajudar, no caso das pessoas, dos indivíduos, criar quer dizer, a própria identidade da pessoa, quer dizer, gerenciar os próprios direitos que eu tenho e tudo mais. Então, sei lá, se eu tenho restituição, sei lá, se eu ganho um prêmio e eu sou Alexandre, mas o Miguel também é o Alexandre, o Miguel vai lá e recebe o prêmio por mim, da mesma maneira. Quer dizer, a utilidade, se eu tive todo o trabalho de executar esse, de sabe, produzir alguma coisa e me candidatar a um prêmio e ganhar um prêmio, e outra pessoa vai lá e, sendo eu, é meio maluco, assim, porque isso não acontece, mas justamente não acontece porque é uma coisa que nem passa pelas cabeças da gente. É uma coisa tão bastante natural que a identidade é individual. E isso funciona tanto no nível individual quanto no de empresas, assim. Então, empresas precisam ter identidades. Criam identidades e cria-se a tal da pessoa jurídica para poder identificar e ela poder se associar associar responsabilidades e direitos àquele indivíduo, né? Ele passa a ser aquela pessoa, né? Que é a unidade de relacionamento, né? No fundo, é isso que a identidade tenta criar, né? Então, ela é rival nesse sentido de que se você compartilha ela com alguém, você perdeu o controle sobre ela e ela se torna menos útil para você, assim. Então, se todo mundo pode usar uma marca, aquela marca perde o sentido tanto para a pessoa quanto para a sociedade, assim. Se qualquer coisa pode se chamar ir pelo nome de uma empresa, se eu compro um produto com aquele nome e preciso reclamar ou preciso dizer, pô, esse produto me fez mal ou esse produto é ruim, eu não quero mais comprar dessa empresa, eu preciso saber a origem, a procedência dele. Então, é importante, perder a utilidade da identidade quando você degenera ela. Se você degenerar ela, ela perde identidade, assim. Ela perde a utilidade, em algum sentido. Deu para entender um pouco essa lógica de que ela não é uma coisa que você pode simplesmente compartilhar sem. Compartilhar ela não gera nenhum ganho, assim, geral.
Quando você começou a falar da parte de marcas registradas, eu entendi que também estava se agregando aquele outro conceito de bem privado, né? Então, eu queria saber o porquê de que você escreveu que deveria ser evitado isso.
Propriedade intelectual, não bem privada.
É,
ou
as
escrevi
marcas registradas, isso.
Ah, acho que. Será que eu escrevi uma
Não, acho
coisa
que a
e quis dizer
questão é
outra?
que ali naquele parágrafo
Ali,
diz mais
e
um
para.
motivo para evitá-lo, era essa a questão, né? É para evitar o, se eu entendi bem, é para evitar o termo propriedade intelectual, porque ele junta coisas que são diferentes. Então, acho que o que a Ale estava querendo dizer é, olha, as marcas talvez sejam um domínio são um domínio da propriedade intelectual que tem da propriedade intelectual que tem características diferentes, por exemplo, essa da identidade, que talvez seja relevante, que talvez seja importante preservar e é complicado se chamar pelo mesmo nome com direito autoral e patentes que tem características muito diferentes.
A ideia é
Então,
mais
por
essa
aí.
crítica a essa ideia que se popularizou de falar em propriedade intelectual, que é um termo. A ideia é chamar a atenção porque esse termo, primeiro, ele é fantasioso, porque nada em economia prevê a existência de propriedade intelectual, associar propriedade intelectual. Quer dizer, não existe. Você poderia dar significados para esse termo conjunto, mas assim, o termo em si, ele sugere uma coisa que não é real, não tem base. Na nenhuma teoria econômica, pelo menos as mais as melhores compreendidas, né? E segundo, que ele mistura um monte de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu tentei, a ideia veio mostrar, quer dizer, a identidade é que mais radicalmente diferente da direito autoral das patentes. Quer dizer, a identidade é uma coisa que não tem nada a ver com direito autoral e patente, é uma coisa básica que está totalmente alinhada com quer dizer, uma necessidade básica do sistema econômico, para você atribuir responsabilidades e direitos e tudo mais, não só do sistema econômico, do sistema político, o que for. No caso das marcas registradas, é um instrumento dentro do sistema econômico, mas assim, que reflete uma coisa perfeitamente natural e assim, não tem muito, e meio que inescapável. Você pode até dizer que elas não são necessárias, mas elas não criam nenhum problema grave em termos de nenhuma desvio econômico grave. Já o direito autoral patente é exatamente o oposto, mas por razões diferentes. E é importante entender essas razões diferentes. Então, você colocar tudo e querer discutir essas três coisas como uma coisa só, o único interesse disso é propaganda. Quer dizer, quem quer empurrar uma agenda que está ligada a certos interesses dentro desses que envolvem esses assuntos e quer empurrar essa agenda, porque não existe nenhuma razão racional para você juntar essas coisas no debate, exceto o fato de que as pessoas que estudam uma coisa acabam eventualmente estudando as outras. Mas você colocar, então você poderia, sei lá, falar como uma área de estudo, mas não como uma questão. Não existe a questão da propriedade intelectual. Pode existir uma área de estudo sobre a possibilidade de você usar sistemas de propriedade para trabalhos intelectuais. Isso pode, tudo bem, você pode até chamar isso de propriedade intelectual. Mas é uma, assim, não, mas é um, seria uma área de estudo no melhor dos casos, não uma questão. Não existe a questão da propriedade intelectual, não existe. Existe a questão do direito autoral, existe a questão das patentes, existe a questão das marcas registradas. Elas têm origens diferentes, elas têm soluções diferentes, elas têm alternativas diferentes, não tem nada que sintetize essas coisas ou que necessariamente coloque. Elas atuam sobre objetos totalmente diferentes, de naturezas diferentes, então é meio que é mais essa crítica, assim. E, no fundo, chama atenção. Sempre que você vê alguém falando em propriedade intelectual, provavelmente ou aquela pessoa tem uma certa desconhecimento do assunto, ou uma certa ingenuidade, ou ela tá te falando aquilo para facilitar a comunicação. No fundo, hoje em dia se usa esse termo muito para facilitar a comunicação, porque assim, já se sabe do que é como comunicação no sentido de área de pesquisa. Aí tudo bem, a pessoa fala, propriedade intelectual como área de pesquisa, como. Quer dizer, um conjunto de assuntos. Mas que, quando alguém começar a falar das questões de propriedade intelectual, a questão da propriedade intelectual, para chamar a atenção de que a pessoa provavelmente ou está agindo um pouco ingenuamente, ou está querendo empurrar alguma coisa que não está sendo percebida aí, mas tem um interesse por trás daquilo, porque não tem muito. Mas chamar a atenção para isso, assim, esse trecho. Talvez. Deu uma ideia de como poder escrever para ficar mais claro, pode editar lá. Mas que é uma coisa interessante, que é. Mas a parte que sobre por que, que isso é absolutamente central na produção, quer dizer, por que, que ele fica como um ponto de coordenação importantíssimo nessa economia da informação, acho que deu para entender um pouco.
Legal.
Deixa eu ver algumas coisas. É, aqui a gente falou, né, o bens rivais e não rivais, essa parte de rival e não rival, exclusivo e não exclusivo, deu para entender do que se trata um pouco. É, e aí, no fundo, assim, esses três são combinações diferentes daquelas duas propriedades, né, que geram esses três tipos de bens. É.
Diferença entre patente, direito autoral e marca registrada, porque para mim eles nascem da mesma natureza, então não sei, acho que eu não entendo muito bem.
Você teve tempo de ler o texto? Um pouquinho? Três segundos, talvez não tenha dado tempo. Tá, então é mais ou menos a ideia é a seguinte. O direito autoral ele é aplicado a obras concretas. Quer dizer, a obra é executada, a execução, em algum sentido, de uma ideia. Então, é um texto, é uma performance, quer dizer, o registro de uma performance está muito ligado ao suporte onde aquilo é comunicado. Então, os objetos de direito autoral, para você, inclusive para você fazer uso, qualquer uso útil dele, você precisa entregar ele, você precisa copiar ele, você precisa... lidar diretamente com ele. O que tem valor é o próprio objeto da lei. Então, o texto que eu te entrego para você ler é o objeto da lei. É a execução concreta de uma obra. A patente não. A patente age sobre uma ideia, sobre um processo abstrato. Então, o que tem valor na patente não é necessariamente... É claro, a patente em si tem um valor, mas ela produz um objeto que tem valor. E aí eu posso comercializar esse objeto sem expor a minha patente. Então, então a dinâmica é completamente diferente. Assim. Além do objeto ser diferente, que é a ideia abstrata, que é uma coisa muito mais ampla e mais geral do que o direito autoral, que é uma execução concreta, né? Essa ideia abstrata ela pode ser usada, é utilizada para gerar objetos, obras concretas, que podem ser comercializados, que têm valor. Então, o valor não está necessariamente na própria objeto da lei. O valor pode estar num objeto derivado do objeto da lei e que, portanto, pode ser circulado e pode ser explorado. O objeto da lei pode ser explorado comercialmente sem expô-lo, mantendo ele em segredo. Já as marcas registradas tratam de uma terceira coisa, que é a identidade de uma empresa, no caso, ou que está ligado a um objeto que, que não é uma obra, não é uma ideia abstrata, é uma identidade. Então, você tem as obras, as ideias abstratas, os processos abstratos, obras, processos e identidade. E obras são objeto de direito autoral, processos são objeto da lei de patentes, e identidade é o objeto da lei de marcas registradas. Acabou de chegar nosso advogado especialista em marcas registradas, então, se quiser falar alguma coisa. Bom, então é meio que essa a diferença, então, né? Então, no caso, e aí a diferença depois é que tanto as obras quanto... Uma segunda diferença, quanto as obras quanto os processos são bens não rivais, são informação, conhecimento. Já as marcas registradas são bens rivais, pelo que eu estava explicando ali para a Camila, que tem essa questão de você não poder compartilhar a identidade sem perder a utilidade dela para você, né? Então tem essa segunda, nesse outro nível de abstração, tem essa diferença mais básica que põe as marcas registradas até a parte dos outros dois. Um pouco. Não que os outros dois já não estejam distantes o suficiente entre si, mas as marcas registradas estão ainda mais distantes pelo funcionamento e desenvolvimento econômico. Agora, entre o direito autoral e as patentes, você tem essa diferença básica, que um é sobre a obra, e que, portanto, você, para fazer uso, para tirar proveito daquilo, você tem que expor a obra. Já as patentes, não. Você pode tirar proveito de uma ideia abstrata, de um processo, sem expô-lo. Portanto, as leis de patentes ela tem mais do que a questão de você criar incentivos para produção, ela tem a questão de expor, de criar incentivos para a pessoa comunicar a ideia, o processo que ele desenvolveu. Enquanto no direito autoral você não tem essa preocupação. Para você explorar comercialmente uma obra de direito autoral, você tem que expor ela. Você tem que comunicar ela. Então aí fica uma questão da lei apenas de... serve apenas para regular o uso dessa exposição, mas ele está exposto. Enquanto nas patentes, não. Você poderia, se eu desenvolvo um processo patenteável, eu posso não patentear ele e manter ele secreto. E ninguém mais pode copiar, ninguém mais indefinidamente, a não ser que alguém desenvolva algo igual. Entendeu? Então tem essa questão de incentivar a publicação da patente, né? Que não existe no direito autoral. Então são coisas muito diferentes, assim, na dinâmica, além do objeto ser diferente, quer dizer, a diferença entre uma obra e uma ideia abstrata é radicalmente diferente. Oi.
Patente, você tem que publicar o processo, não é isso?
Se você quiser requerer uma patente, você tem que publicar.
Você tem que publicar.
Mas ninguém te obriga a requerer uma patente.
Você portanto, pode... você tem que tornar, vamos dizer assim, você tem que tornar transparente o método que você usou para criar aquele processo.
Sim. Sim. Quão transparente você vai tornar, aí depende do registro de patentes aceitar ou não. Mas, do que
não, na hipótese de
mas
tudo
no
correr
ideal,
bem,
tudo correr bem, você vai documentar aquilo o suficiente para outra pessoa poder reproduzir ele sem problemas. Essa seria a ideia. Tchaca.
Não é difícil ver a gente ver produtos que tem um selo com uma numeração escrito patente pendente. Nesse caso que a pessoa não abriu os processos de produção de determinado produto ou algo totalmente fora disso?
Você sabe responder melhor do que eu, com certeza.
Nesse caso, é um pedido...
Se apresenta aí.
Oi, eu sou a Silvia, eu sou advogada, trabalho com propriedade intelectual, trabalho mais com marcas, né? Mas o escritório lá tem patentes também, eu não trabalho com patentes. Enfim, mas nesse caso, é que a pessoa apresentou um pedido de patente que ainda não foi decidido se vai ser concedido ou não. Então ela coloca lá, patente requerida, patente pendente, que ainda não foi decidido. Sim.
Eu já tenho acesso ao conteúdo da patente?
Nem sempre. Nem sempre. Você pode pedir sigilo. Entendi. Então, um pedido pode ficar... Eu não sei exatamente quantos meses, mas tem um período em que o pedido fica na fase sigilosa. Ele vai ser publicado mais tarde.
Esse período varia na legislação de cada país. Tem países que, a partir do momento em que se faz o pedido... A informação já é publicada, é uma questão que cada país pode decidir como faz. Isso é interessante essa pergunta porque toca em outro aspecto que eu acho que é bastante diferente de direito autoral, de um lado, e patentes e marcas de outro. Que é o direito autoral, uma vez que a pessoa cria a obra, que ela registra materialmente a obra, automaticamente incide direito autoral sobre aquilo. Automaticamente surge o direito do autor sobre aquela obra. No caso das patentes e das marcas, uma autoridade do Estado tem que conceder essa patente. Então, a pessoa que fez o invento, ou então que quer deter a marca, ela tem que ir até o Estado, submeter esse pedido, e o Estado tem que dizer, olha, isso cumpre com os requisitos que eu determino para a patente e para marcas, que são, também varia um pouco de país para país, mas patente, por exemplo, não pode ser uma invenção óbvia. Não pode ser uma invenção que já seja conhecida. Se você faz uma obra que é óbvia, cai direito autoral sobre ela do mesmo jeito. Na patente é diferente. Só para ressaltar um pouco como esses domínios são distintos.
Boa lembrada. Quer dizer, por um lado, o direito autoral e patentes se separam de marcas registradas pela questão da rivalidade ou não rivalidade do objeto. Por outro lado, marcas registradas e patentes se separam de direito autoral pela questão da necessidade de registro e de processo e de como você chamaria isso?
Da concessão pelo Estado.
Não, quer dizer, então, de fato, são tipo três coisas que estão bem distantes uma das outras, né? Pelo menos igualmente distantes. Então, um pouco essa a ideia.
Mas nesses três casos, quem detém, seja a patente, a marca registrada ou o direito autoral, tem o direito de receber algum valor econômico pelo uso de outras pessoas daquilo?
Não, não é um direito de receber valor econômico. Tem um monopólio sobre o uso daquilo. Temporário, em geral.
Mas eu posso escolher, por exemplo, conceder o uso daquilo.
Aí você quer.
Lá,
uma vez que tem um monopólio, você lida com aquilo como você quer. Você pode fazer concessões a outras pessoas, seja por dinheiro, seja por acordos. No caso de patentes, por exemplo, as maioria das companhias de tecnologia, quer ver, sintomas de como a coisa já é esquisita, já tem um funcionamento esquisito hoje em dia, a maioria das empresas, das grandes empresas de tecnologia, tem ou elas têm o que chama de, dependendo da área tecnológica, ou elas têm o que se chama de bacia de patentes, seria, que são acordões entre grandes empresas para elas poderem usar as patentes umas das outras sem nenhum problema, efetivamente criando um cartel e excluindo todo mundo do mercado que não esteja dentro dessas empresas, porque qualquer coisa que você vai desenvolver naquela área, você precisa de alguma patente de alguma dessas empresas. Então elas entre si não precisam pagar nenhuma patente, mas qualquer pessoa que quiser entrar no mercado está ferrado porque tem que pagar para todas elas normalmente. E, então, é legal, perfeitamente legal. O que poderia agir sobre isso são mecanismos antitrust, coisas assim, que, em geral, não fazem muita coisa. Em alguns casos fazem, mas assim, tem muitos casos em que não é considerado um problema, assim, porque são várias empresas, ainda tem algum tipo de competição, porque são várias empresas que estão competindo entre si, mas excluindo outros de entrar no mercado, né? E em outros casos o que existe são processos cruzados de tal maneira que todo mundo processa todo mundo. Então a área de telecomunicação, por exemplo, de telefone celular, é assim, você pega a Nokia, a Siemens, a Samsung, a Apple, não sei o que, todo mundo tem processo de violação de patentes em cima de todos os outros. Então fica uma coisa meio que coisa mexicana, né, de filme de bang bang, todo mundo com as pistolas no bolso, olhando para a cara do outro, vendo o que vai acontecer primeiro, né? E acabam se acertando em cada um desses processos, vai acabando virando acertos e acordos, e vão se resolvendo sem se resolver, sabe? Vão fazendo acordos entre si, que também cria uma insegurança enorme para qualquer pessoa que quiser inovar e participar do mercado. Então, se você já não está dentro desse mercado, você vai entrar com uma pistolinha de água dentro de um ninho de um tiroteio faroeste, sabe? Então, os dois casos cria-se essas coisas, assim. É engraçado. Que na prática o sistema é tal que você não tem como fazer muita coisa. O sistema, além de o sistema criar esses monopólios que não seriam necessários, pelo menos pelas alternativas que se tem discutindo no texto, ele cria essa situação de você, para fazer qualquer coisa. Ele foi degenerado a tal ponto que tanta coisa, se aceita patente para tanta coisa, que qualquer pessoa que não tem um escritório de advocacia ou um departamento jurídico imenso junto com ele, não consegue chegar perto de inovar em nada. Assim. Então você tem que estar sempre atrelado a algum dessas empresas que já estão dentro do mercado, em algum sentido, ou você vai ser bombardeado por questões de esses praticamente cartéis que se formam com esses patent pools aí, que eles chamam, ou se por essas inseguranças jurídicas absurdas criadas, nem sei qual é pior, porque criada por esse tiroteio de patentes aí que se cria do outro lado, né? Tem coisas assim, por exemplo, hoje em dia, acho que a Microsoft tem um patente sobre a tecla de page down, assim. Que isso, cara? Que tipo de patente? Que inovação é essa? Que grande inovação é essa? Quer dizer, você quer um monopólio sobre o negócio? Então, agora, cara, como é que eles vão executar essa patente? Tem toda uma questão de, quer dizer, você só vai ver se vale mesmo. Na prática, você só vai ver se vale mesmo se você entra num processo com eles e ganha. Mas quem vai entrar num processo contra a Microsoft, sabe? Só a IBM, a Apple, outros caras que têm o tamanho, mesmo tamanho deles, né? Então é super complicado. O próprio, você vê, mesmo fora de patentes, essa questão de insegurança jurídica é séria. Né? Por exemplo, que nem o próprio, bom, vários sites aí que têm ideias inovadoras acabam se transferindo, digamos, se vendendo para o Google, para a Microsoft, para coisas assim, porque eles não têm condições de sustentar a quantidade de processos que ameaçam ele. Né? Uma das grandes, alguma das justificativas que também se dá por aí para o dentro de governança da internet, uma das razões que se dá para desenvolvimento ou não de empresas que criam inovações dentro da web e tal, é que elas precisam estar em países onde elas não vão ser processadas por estarem hospedando conteúdo de qualquer pessoa. Então, se existe todo um risco da empresa ser processada por estar hospedando por conteúdo de alguém lá dentro, quer dizer, como é que esse cara vai crescer num país onde a qualquer momento ele pode ser processado porque o site dele, pela ideia que ele teve, o site permite as pessoas subirem conteúdo e tal. Então, uma das razões pelo que algum tempo, acho que é nada hoje, se comenta que o Brasil não é um celeiro muito fértil para inovação na internet, é essa insegurança jurídica que a gente tem aqui, onde você tem, sei lá, nego bloqueando o YouTube, processando o Google, mandando fechar a comunidade no Orkut. O Google, que é o Google, consegue lidar com isso. Agora, alguém que vai começar uma empresa menor aqui, que queira conseguir montar um site, montar uma ideia dentro do Brasil, vai passar por uma série de problemas que vai acabar, ou ele vai se vender para uma empresa maior, ou ele vai desmanchar em cima de si, ou nem começar, porque vai prever que tudo isso vai acontecendo. Agora, isso já saindo um pouco da questão de... especialmente essa questão de insegurança jurídica. No caso ali, por outras razões, mas aqui isso também surge por abusos, ou pelo mero uso do sistema de patentes. O sistema é desenhado de uma maneira que abre a possibilidade para que seja muito fácil fazer isso. Né? No outro caso, pelo menos a insegurança jurídica é por incompetência do Estado de montar um sistema de leis que permita, nesse caso, bom, também pelo sistema de leis, mas pelo uso, pela facilidade que tem do uso desse sistema em gerar esse tipo de situação. Oi?
O texto, na verdade, coloca uma questão que, para mim, ficou assim. No mundo digital, você tem abundância. Você não tem escassez. Quer dizer, ideias, informação e conhecimento são abundantes. Cada pessoa pode ter um monte de ideias e pode ter conhecimentos diversificados. Então, na verdade, o texto levanta uma questão de fundo que é como é que um sistema econômico como o nosso, que trabalha permanentemente com a escassez de bens, sejam eles materiais, e com a escassez artificial, como está colocado no texto, de bens imateriais ou digitais, como vocês quiserem. E a internet veio trazer abundância de bens, no caso do mundo digital. E pelo que eu entendi no texto, tem um conflito aí que não está resolvido, dado o momento. Porque você tem todo um aparato para controlar bens escassos, e você parece que não tem um aparato adequado, nem jurídico, nem econômico, e acho que nem cultural, para trabalhar com excesso, abundância de bens. Eu não sei se é isso a questão que eu entendi no fundo aí, né?
Deixa eu... Tem alguma coisa a dizer, Miguel?
Oi?
Quer falar alguma coisa? Comenta aí.
Eu acho que é exatamente isso. Não, eu acho que tá perfeito. Essa é uma questão que tá presente mesmo. Talvez o que a gente possa começar a enxergar daqui para diante é que a abundância, ela por si também não resolve as questões, as necessidades sociais. Né? E aí talvez até isso explique o sucesso de, inclusive econômico, principalmente econômico, das empresas como o Google, que trabalham justamente em cima da abundância. Né? Para eles, quanto mais páginas existirem, quanto mais links existirem, mais eles refinam o sistema deles. E o que, que eles oferecem? É uma tentativa de filtrar essa abundância para o usuário. É. E talvez por isso também que essas empresas, ele não está junto às empresas que dependem de direito autoral para viver. Ele depende de marca, mas mesmo assim é uma dependência relativa. Né? Então, eu acho que esse vai ser um cenário de disputas daqui para diante. Né? Pós-abundância, desculpa.
Denise, você veio pegar o papel com as senhas?
A lista de presença já pegou?
Todo mundo assinou a lista de presença? Quer dizer, todo mundo aqui. A última aula eu esqueci de passar. Quem veio e não assinou na última aula, assina também. Pode assinar os dois dias, por favor. Você não vai levar a lista de presença? Quem leva? Ah, o pessoal mesmo. Imagina, tchau, gente. Bom, na semana. É só lembrando um aviso aqui, que a próxima aula vai ser na sala de debates, lá em cima, porque vai estar tendo montagem de uma exposição aqui. Então, dia 13, a sala de debates. Dia 20 não tem aula. Dia 20 de abril não tem aula. É, mas vai ter uma exposição, uma coisa de teatro, um festival de teatro legal, quem quiser. Eu acho que tem uma coisa que assim, é bom não misturar, que assim, quando você fala em criação de escassez... artificial ou de ser um bem abundante, está falando de um, quer dizer, a propriedade de uma informação específica. Quer dizer, a natureza de uma informação é que ela é abundante, que ela pode ser replicada, que ela pode ser multiplicada sem criar escassez para ninguém. É diferente quando você fala que existe uma abundância de coisas na internet, no sentido de dizer uma diversidade de coisas. Então, acho que existe essa questão da diversidade e o Google trabalha em cima de filtrar essa diversidade. Quer dizer, dentro dessa, a abundância está mais ligada a uma propriedade econômica de do objeto em si. Assim, seja, quer dizer, o fato dele poder, dele não ser escasso, dele não fazer aquilo que for útil dentro dessa diversidade não vai faltar a ninguém. Dado que as pessoas consigam encontrar, enfim, se as pessoas têm a capacidade de achar uma coisa útil, ela não vai faltar a ninguém. Eu posso compartilhar, eu posso passar adiante, eu posso torná-la abundante para tantas pessoas quanto acharem aquilo útil. E por outro lado, tem essa questão de diversidade, de uma diversidade muito grande de informação. Mas sim, que estão ligadas, quer dizer... Mas são, é bom, assim, talvez usar nomes diferentes. Acho que abundância seria um nome bom também para usar para essa diversidade. Mas acho que é bom usar nomes diferentes para definir o que é o caráter abundante de um bem e o que é a abundância no sentido de diversidade desse bem. Isso ajuda a separar um pouco algumas questões. Assim, até para entender que a origem desses problemas, né? Quer dizer, é o não reconhecimento da abundância no sentido da não rivalidade que criou, quer dizer, essa diversidade existe porque existe, se tornou o custo de se tornou, porque a não rivalidade se tornou efetiva. Assim. Você tem uma série de informações, de conhecimento que são abundantes, no sentido de serem não rivais, mas eles estavam muito vinculados a outros bens rivais. Então, o texto precisava do livro. Então, existia a abundância da informação. A informação, o conhecimento, era abundante, no sentido de poder ser compartilhada, de ser não rival, mas ela estava vinculada, estava limitada por um um outro elemento que fazia parte dessa distribuição e da produção, que é o recurso, o suporte, exatamente. E quando esse suporte torna-se gratuito, universalizado, digamos, deixa de ter um custo, aí você tem a abundância, toma uma proporção muito maior, e aí você enxerga, a diversidade de coisas que estavam... E a diversidade está mais ligada, e aí essa questão da diversidade tá mais, é onde está ligado à questão do problema que resta, assim. Porque você cria abundância, quer dizer, o que é útil se espalha, mas como eu vou garantir que vai ser produzido o que é de interesse? Como é que eu vou garantir que dentro dessa... Eu vou ter abundância dessas coisas, as coisas vão ser são abundantes, essa abundância é efetivada, mas como eu vou garantir que a diversidade particular que interessa vai surgir? Eu vou ter uma diversidade. Aí entra as questões que no fundo estavam ligadas desde o início ao surgimento desses marcos, desses sistemas legais de escassez, né? Você, no fundo, você estancava o caráter abundante para promover o caráter diverso. No fundo, é isso que a proposta do direito natural e das plantas, no fundo, é isso. É, você estanca a abundância e fala, ok, eu não vai ter para todo mundo, para que tenha uma maior diversidade dessas coisas. Por quê? O que significa diversidade? Significa incentivo à produção. Então resta ainda a questão do incentivo à produção. Como é que você... Ok, agora que você poderia tornar isso abundante. Por isso que é interessante pensar na internet não só como... Por isso que eu acho que eu falei na primeira aula, a internet não é um meio de comunicação. Ele é um ambiente de comunicação, um ambiente de informação. Ele não só espalha a capacidade de comunicar as ideias, mas a capacidade de participar da sua produção. E esse que é o ponto fundamental, onde você lida também com a... interfere também na questão da diversidade, na questão dos incentivos à produção. Porque você não consegue jogar fora o direito autoral e as patentes se você não mostrar mecanismos alternativos de incentivo. Ou seja, se você não lidar com a questão da diversidade. Você fala, puta, agora a gente tem uma abundância muito mais incrível. Então, está se perdendo muito mais em não tornar abundante. No fundo, o choque é esse. Assim, você está perdendo muito mais em não tornar abundante. Mas você continua precisando tornar diverso. Então, será que a gente tem outros mecanismos para tornar diverso? Será que a gente tem outros... Ou vai todo mundo ficar só copiando, entendeu? Copiando e, ok, você vai ter 1000 sites dizendo variações do mesmo tema, entendeu? Como é que vão surgir as grandes ideias, as ideias que o cara precisa gastar mais esforço ou que precisa de mais esforço, ou mesmo que seja... E aí tem dois caminhos. Um é sistemas de incentivo alternativos, outro é a produção colaborativa e com sistemas de incentivos para a produção colaborativa. Você vai precisar de... Tem coisas que precisam de muito mais esforço. E essas coisas, ou você vai dar esforço para algumas pessoas fazerem, ou você vai distribuir esse esforço por um monte de pessoas. Eventualmente dando incentivos também para elas fazerem. Acho que essa questão da distribuição é que acaba aparecendo aí. Quer dizer, o grande choque, especialmente no caso do direito autoral, é que você criar limites à abundância hoje é muito mais dramático do que você criar limites à abundância antes, porque a abundância que poderia efetivamente existir é muito maior. Você não está impedindo meia dúzia de pessoas de terem acesso a uma música, está impedindo o mundo inteiro de ter acesso imediato a todas as músicas já produzidas na história. Entendeu? É um negócio, é uma perda muito grande. Assim, você poderia ter acesso a toda a cultura, todas as pessoas têm acesso a toda a cultura aqui. Não seria o caso antes. Quando existia o suporte material, você estava limitando a abundância, mas a diferença entre o cara pagar o preço do livro, de impressão do livro, e o quanto vai se ganhar o autor, vai ganhar quem está produzindo. Eu já tinha que pagar o preço do livro. Já existia uma questão de limitação na distribuição, na participação. Quer dizer, você precisava... E depois existem todos os problemas dos abusos e tal. Um livro custa muito mais do que custa para imprimir. Mas, enfim, idealmente você está lá... você está com a questão de você ter o preço do livro. Você vai estar limitando a competição entre esses caras. Mas, idealmente, existe uma esperança de que alguma regulação vai existir e que, no fundo, você está gerando alguma abundância, quer dizer, você tá limitando a abundância que você está limitando não é tão grande assim. Quer dizer, mesmo que você acabasse com o direito autoral, as pessoas não iam todo mundo ter acesso a todo o conhecimento. Ia ter acesso a quanto cabia na sua estante, a quanto a pessoa está interessada em comprar, pagar pelo suporte. Hoje não, hoje o direito autoral literalmente limita o acesso de todas as pessoas a todo o conhecimento. É um negócio muito grande. É uma diferença, é um impacto muito absurdo. Assim. Não é um pouquinho que você está perdendo, restringindo a abundância. E aí vem a questão, poxa, será que diante disso não vale a pena pensar em mecanismos diferentes de promover diversidade, além de você de restringir a abundância? E é meio isso que o direito autoral e a patente tentam, e que essas alternativas aos direitos autorais e à patente, como que estão aqui no final do texto, né? Incentivos numa economia sem propriedade, é como é que a gente garante a diversidade dentro do fora de um sistema de propriedade intelectual, digamos, fora do sistema de direitos autorais e patentes. E aí vem esses três mecanismos que estão mais em, pelo menos mais ativos hoje em dia, que é a produção social, né? A Wikipedia mostrando que você tarefas que precisam podem ser feitas divididas por muitas pessoas e que tem um interesse mínimo da sociedade de participar nelas, podem ser feitas sem nenhuma até certo ponto, sem nenhuma incentivo adicional. A mera existência das pessoas e a presença e a existência desse mundo onde existe um diálogo do interesse natural das pessoas em participar do mundo, do diálogo do mundo, de trocar os seus pontos de vista, de sentar no bar e conversar, também faz as pessoas criarem certos recursos que eram participarem da produção de informação e conhecimento pela própria vida, pelo próprio viver, né? Isso eu acho legal, por isso que eu acho legal assim, às vezes colocar essa divisão em termos das ideias do Habermas, assim, que é o mundo da vida. Assim, você não precisa de um sistema de incentivos. O ser humano por si só tem incentivos a trocar e compartilhar e criar informações.
O mundo da vida que você está citando aí seria, por exemplo, você está dizendo que um exemplo é a Wikipédia.
Ela é produzida por uma social.
E é uma necessidade, né? Uma necessidade social, né?
Assim, não sei, depende de como você encara. Mas a questão do aspecto de ser uma produção baseada no mundo da vida não é porque é uma necessidade. É porque é algo que espontaneamente as pessoas, no seu viver, produzem. Ou se capacitam para produzir, se interessam em produzir. É uma coisa que não precisa de um sistema para aquilo.
Sim, eu entendi. Você não precisa de um sistema de incentivo ou de pagamento para você produzir. Mas é aquilo que você estava dizendo antes. Não adianta ter abundância de informação. Você precisa ter informação significativa e que seja útil, necessária, que supra necessidades. Então, toda vez que eu vou na Wikipédia, é porque eu preciso de uma informação. No fundo, ele supre necessidades de conhecimento, necessidades de esclarecimento.
Interesses, né? Interesses. É que necessidade parece que é tipo comida, sabe? É algo que você vai morrer sem. Essa palavra necessidade, ela tem um significado muito diferente em contextos diferentes, então nem sempre é legal trabalhar com ela. Opa.
Ábido, recuperando um pouco a discussão da aula passada, que você trouxe vários exemplos, assim, colocando um pouco esse contexto, você consegue, de repente, pensar em, sei lá, novos modelos de negócio, vai, nesse contexto novo da abundância?
Acho que aí os outros dois pontos são meio que baseados nisso, né? Quer dizer, os outros dois sistemas de incentivo, produção social... Os outros dois sistemas de incentivos são bastante imersos em modelos de, quer dizer, na economia, que seria economia de trabalho, né, de negócios. Quer dizer, o mercado de serviços e o sistema de prêmios são modelos de negócio. Quer dizer, o mercado de serviços é um modelo de negócio. Modelo de negócio de serviços. Então, todas as companhias que trabalham com software livre, por exemplo, elas trabalham provendo serviços relacionados àquele bem abundante. Então, que em geral estão voltados, quer dizer, uma vez que um bem é abundante, o que você precisa trabalhar nele? Não quer dizer que porque ele é abundante que ele não pode ser melhorado, que ele não pode ser adaptado para necessidades específicas, que não podem surgir ideias de como tornar ele mais interessante. Quer dizer, justamente, quer dizer, a diversidade aqui do interesse, além da abundância, a diversidade é do interesse da sociedade. Então você muda os modelos de negócio de gerar, de trabalhar com escassez de abundância para trabalhar com a diversidade dos bens, que significa trabalhar com inovação e geração de, novos conhecimentos. Né? Então, você poderia, por exemplo, no caso dos recursos educacionais abertos, você tem, você poderia, no caso, a gente falou dos editores universitários na aula passada, quer dizer, um dos negócios delas poderia ser pagar autores para produzir livros e negociar esses livros dentro de e vender o acesso aos livros, porque muitas vezes as pessoas querem comprar os livros que nem a gente criou. Na aula passada, o Flatword Knowledge, aquela empresa que trabalha com livros que ela distribui gratuitamente pela internet, mas se você quiser comprar uma cópia impressa ou comprar coisas associadas ao livro, quiser montar, sei lá, você pode montar sua própria versão adaptada do livro e recomendar para os seus estudantes. Os estudantes muitas vezes têm interesse em ter o suporte e tal. Então você, ele sai tanto, ele ainda tem um pouco, porque ele ainda trabalha com um modelo de, em geral, nas licenças não comerciais, né, que permitem reprodução, mas não venda. Mas ainda é um passo intermediário, talvez, para uma coisa mais próxima do que acontece no software livre, que são modelos quer dizer, por exemplo, que modelos baseados só especificamente na inovação, no serviço, na produção, na adaptação e desenvolvimento de novos conhecimentos.
Tem a abundância da, digamos, informação. Todos os modelos que vão ser criados é para lapidar, né? É simples, sempre vai ter como lapidar. Ainda mais, quanto mais abundante for, mais vão ter possibilidades de lapidar. Afinal, todo mundo tem necessidades diferentes e todas as pessoas têm necessidades. É muito óbvio isso, eu acho. Tipo, tem... Quer dizer, talvez não, né? Mas parece que assim... na editora que eu trabalho, aliás, a gente faz umas revistas, quer dizer... Tem muita produção de informação baseada em coisas públicas e gratuitas. Assim, por exemplo, tem uma revista sobre companhias abertas, tipo o mercado da Bolsa de Valores e tal. Ela é entregue gratuitamente aos CEOs, blá, 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 paga pela publicidade, obviamente. Mas a questão é, o conteúdo é um conteúdo que você tem acesso, entendeu? Se você quiser, todas as empresas disponibilizam os balanços, você pode ver quanto que é a receita líquida de todo mundo, se você quiser. Mas você não faz, né? Então tem que ser alguém compilar essas informações gratuitas e públicas e você paga para ver isso que você teria gratuitamente. Mas está num mundo gigante jogado. E aí como faz, né? Lapidar de acordo com interesses de...
O serviço, no caso, é uma filtragem. Filtragem é um dos serviços... muito, e que é o que não dá o caso muitas vezes, assim, de, não sei, por exemplo, as próprias, acho que, por exemplo, o pessoal fala, as próprias empresas no caso é um trabalho meio que jornalístico, né? O jornalismo, de certa forma, trabalha nisso, quer dizer, ele tem a notícia e não tem interesse, quer dizer, pode haver um interesse em restringir o acesso àquilo depois, mas o interesse é no momento que aquilo surge, quer dizer, é o serviço de captar aquela informação e apresentar de uma maneira filtrada é o que realmente interessa. Como você criar um modelo de negócios em cima disso, sem usar a propriedade como intermediário, sem usar o monopólio, o direito autoral, por exemplo, como intermediário, que aí, por exemplo, às vezes aparece como facilitador desse mercado. Por exemplo, por que eu não posso pegar e montar um site baseado no seu trabalho de filtragem? Então, eu peguei lá, tem o meu jornal, um clipe, uma compilação de informações, e aí eu vou lá, crio uma cópia daquele site e acabou, entendeu? Como é que você... qual que vai ser Por que, que as pessoas vão pagar você? Ou vão, quer dizer, eu ponho os anúncios no meu site também. E pronto, assim, eu também tenho anúncios no meu site. E também ganho dinheiro. E talvez eu esteja tirando pessoas que estariam vendo o seu site e você que está tendo todo o trabalho de produzir aquela informação. Quer dizer, como é que você lida com isso? Como é que você... E aí é que um pouco entra, acho que... Você fala, qual é o canal para... Como é que você garante que os recursos estão indo na direção certa? Existe esse papel do uso do sistema de direito autoral como uma garantia de que os recursos vão na direção certa. E tem esse intermediador no mercado. E como é que você... Mas, ao mesmo tempo, existem alternativas de mudar como isso funciona. Quer dizer, e muitas vezes está baseado justamente na questão que eu falo. Assim, que é o recurso não rival? O que é o recurso principal para você coordenar a economia da informação? É a identidade. Então, não só a identidade, mas a identidade e como você constrói essa identidade? Através de inovação, de outros... de relacionamento. Né? Então, você passa de uma economia onde você tem um intermediador fácil, direto, mas com problemas, que é a propriedade, que é o direito autoral, por exemplo, e passa para uma economia onde você tem um intermediador que permite, na realidade, uma intermediação muito mais rica, que é a identidade. Então, você... que é o relacionamento com essa pessoa. Então, por que o cara vai acessar o seu site e ver os seus anunciantes no lugar de acessar um site que é a cópia do seu, que, sei lá, tem menos anunciantes ou os anunciantes estão colocados de uma maneira mais discreta ou, sei lá, nem tem anunciantes, sei lá. Você já tem uma vantagem nesse sentido. Porque, eventualmente, você tem um relacionamento que vai permitir o cara ter uma capacidade maior de influir em como aquilo é apresentado para ele. Então, a pessoa que está produzindo aquela informação tem a vantagem de poder negociar como aquela informação é produzida com as pessoas que vão fazer uso dela. Então, você passa a ter uma facilidade e uma importância maior no relacionamento e na resposta do produtor de informação à pessoa que vai utilizar ela, eventualmente até incorporando de alguma maneira. Ele vira... vira de um controle feito através de um instrumento de propriedade do direito autoral para um controle feito através de um outro bem não rival, mas que é um bem não rival natural, a economia do conhecimento, que é a identidade. Que é um pouco o que acontece no caso, por exemplo, a Wikipédia. Wikipédia tem vários sites que criam clones da Wikipédia, que põe umas propagandas aqui e ali e tal, mas por que as pessoas doam para a Wikipédia? Porque elas reconhecem a Wikipédia como sendo o produtor daquilo e entendem que, primeiro, que ali eles vão ter a coisa mais fiel, mais ligada e mais garantida pela responsabilidade de quem está produzindo aquilo. Quer dizer, se eu acesso um site que tem a cópia do seu negócio, ele não tem garantia nenhuma de que aqueles caras não mexeram, não alteraram, eles não têm nenhuma... Estão só se aproveitando, eles não estão envolvidos no processo de produção. Então, a responsabilidade deles sobre o conteúdo também é muito menor. Já vocês têm, enfim, a pessoa que está produzindo aquilo tem toda uma responsabilidade, tem todo um canais para se relacionar com as pessoas que se quer. Ah, tal empresa ainda está faltando aí dentro, tal outra poderia ter se apresentado de tal maneira melhor. Então, a questão da identidade dos indivíduos. As pessoas doam para a Wikipédia. Ninguém doa para o cara que cria um clone da Wikipédia. Né? Ou, no caso do software livre, as pessoas contribuem e contratam pessoas para trabalhar nos projetos de acordo com a reputação que esses projetos têm, mesmo que eles trabalhem sobre o mesmo software. Muitos projetos trabalham sobre softwares semelhantes ou variações desse software e o cliente escolhe qual deles ele vai apoiar, seja contratando um desenvolvedor ou fazendo uma doação ou usando, sei lá, acessando o site, enfim, através do reconhecimento do trabalho daquelas pessoas.
Eu queria fazer um comentário a respeito dessa coisa do direito autoral como intermediário de um modelo de negócio. Para mim, o caso mais importante disso é o próprio software livre. Porque, na verdade, o software livre não existiria sem o direito autoral. sem as licenças livres, né? As licenças copyleft, na verdade. Porque sem o direito autoral, o produtor, o autor, não teria como obrigar todas as pessoas que forem colaborar no futuro a disponibilizar a fonte. E no caso do software, é muito fácil fechar. Então, eu acho que também tem que ver esse lado. Assim, claro que eu não quero defender o sistema de direito autoral, mas também existe esse lado, e acho que tem que ser Sim. observado. Dá para usar a coisa para as duas coisas, para o bem ou para o mal, entre aspas.
Não, concordo, é sempre importante levantar isso, que atualmente o direito autoral tem um papel importante no software livre, no sentido de forçar, de contornar aquele problema do código-fonte. O software livre ele tem ainda essa outra aquela questão que eu falei que é o grande complicador dele, que é o que é usufruído. Ele tem um pouco ele lembra um pouco a questão das patentes, né? O que é usufruído não é o objeto que você pode modificar, é um pouco diferente das patentes, é claro, mas você tem o código fonte, que é aquilo que você pode modificar, que você pode inovar, transformar, e você tem a forma binária, que é o que você executa no computador, que em geral é o que é distribuído nas distribuições de software proprietário. Enfim, mas aí, isso aí no fundo é assim, é um hack, achou-se uma utilidade lá dentro para proteger essa comunidade usando o direito autoral como uma ferramenta. Assim, é uma ferramenta útil, é claro, mas agora, por outro lado, assim, não é que não existiria o software livre, existem várias distribuições de software livre baseadas em código produzido sem uma licença que tenha o copyleft. Existe o BSD e é claro, não tem a mesma expressividade que o GNU Linux tem, em boa parte, porque foi acertada essa decisão de proteger a comunidade, criando a questão de você só pode usar o direito autoral para dizer que você só pode distribuir a forma binária se você distribuir junto o código-fonte. Mas é uma questão aí, de regulação, né? Quer dizer, se você quer criar uma complicador, mas é uma questão que cria uma... uma específica dessa dificuldade técnica, dessa natureza dual do software livre, em que existe o código-fonte e a forma binária. Né?
Mesmo o software proprietário, por exemplo, supondo que não existisse nenhuma regulação, ninguém nunca teria acesso a nada. Assim. Software proprietário tem esse problema. Depois que um dia, quando expirar o direito autoral que protege aquilo, e o software cair em domínio público, mesmo assim as pessoas não vão ter acesso à fonte, não vão poder modificar, não vão poder redistribuir. Apesar de você poder redistribuir cópias, você não vai poder estudar, não vai poder fazer modificações, a não ser por engenharia reversa. Então, nesse caso, sem nenhuma regulação, tudo bem, existem as licenças MIT, mas é porque a pessoa escolhe compartilhar tudo. Mas acho que alguma regulação é importante até para proteger os modelos livres.
Sim, aí no
não
caso,
sei qual seria, mas no alguma...
No caso que acontece que aí, você tem uma restrição técnica muito mais draconiana do que o direito autoral, e aí você usa essa restrição legal para, numa interação casual, fortuita com a restrição técnica, quebrar um pouco a força dessa restrição técnica. Agora, aí é uma questão de, quer dizer, se existe um entendimento, poderia existir simplesmente uma lei que permitisse você colocar uma cláusula de copyleft no software sem existir copyright. Quer dizer, você só pode distribuir esse software, você não pode... como é que fala? Poderia não existir o direito autoral, mas existir o copyleft. Quer dizer, como uma cláusula, você só pode distribuir esse código-fonte se você distribuir as modificações que foram feitas. Quer dizer, só pode distribuir um binário se você distribuir o código-fonte junto. No fundo, seria isso. Né? Seria uma... Não existisse o autoral, mas existisse uma lei dizendo que você só pode distribuir um binário, distribuir um código-fonte. Agora, isso é complicado porque isso lida com outras... até com questões de privacidade, mas a questão da distribuição, no momento que você está distribuindo, aí já não é mais uma questão de privacidade. Então, quer dizer, aí a questão do sistema legal, quer dizer, precisaria do... Acho que assim, algumas restrições podem ser bem-vindas no sentido de que em alguns casos é até preciso um mecanismo legal para garantir a possibilidade de trabalho de algo que é uma informação possa ser tratada como um bem não rival, né? Quer dizer,
essa questão de como seria essa regulação é muito complicada. Porque o copyleft existe em cima da possibilidade de restrição do que a pessoa que receber vai fazer ou como vai distribuir. Se não existir nenhuma possibilidade de você restringir o que a próxima pessoa vai fazer, então não dá para obrigar a pessoa a distribuir com fonte. Então é um hack legal.
Acho que é interessante assim, entender que assim, o objetivo não é você... Em algum sentido, você pode pensar que assim, o objetivo... Não é que o anarquismo, no sentido, nem o anarquismo é isso, mas assim, não é a ausência de qualquer lei, né? Mas é que as leis sejam montadas para gerar, para interagirem da melhor maneira numa economia que para gerarem ou para incentivarem uma economia que gere um maior bem para o maior número de pessoas, né? No fundo é isso. E no caso pode até significar certas restrições sobre distribuição de certas formas que não permitem apropriação e modificação. Mas a gente está tão longe disso. Eu devia poder montar um país, assim. Eu quero montar um país alternativo, sabe? Comprar uma ilha, sabe? Montar um país com umas leis totalmente de ponta cabeça para mostrar que é possível uma sociedade com certas leis. Devia existir, experimentar. Isso é uma coisa que... Existe até as coisas, trabalho de sociologia falando sobre isso. A impossibilidade de você fazer experimentos políticos. Cada vez mais... A própria descoberta das Américas permitiu os maiores experimentos políticos da história recente. Quer dizer, os Estados Unidos e o Brasil, mesmo o Brasil, as Américas Latinas, são resultados de pessoas que chegaram numa terra sem lei e falaram, vamos fazer um negócio diferente aqui. E fizeram um experimento político, montaram leis que na Europa, na época, eram consideradas, nossa, imagina fazer uma lei assim, e adotaram isso e chegaram, não, é assim que a gente vai fazer e vamos ver o que acontece. Porque existia essa terra nova, né, a terra de ninguém. E, no fundo, a internet tem um pouco esse aspecto de ser uma terra, nesse sentido, de repente se criou-se uma terra de ninguém onde se pôde experimentar novos modelos de colaboração e política e de coordenação social, né? E só que em termos territoriais ela ainda tava tem esse caráter internacional, mas cada vez mais ela tem esse caráter territorial, até pelo interesse de empresas e coisas que são territoriais. E não existe a possibilidade de você experimentar territorialmente. Acabou o território, só se a gente for montar uma civilização na Lua, talvez a gente possa.
Deixa eu... Então. Peraí.
Eu só queria que você estava falando de experimentação em territórios assim. É quando surge aquela questão do Pirate Bay, uma das alternativas que eles pensaram foi comprar uma ilha perto da Inglaterra, que é uma ilha que é uma base petrolífica, né? Eu acho que é isso. Comprar a ilha e instalar tudo do Pirate Bay lá, então ninguém ia poder pegar. Mas acabou não dando certo, mas eles tinham pensado nisso. Acho que tinha a ver.
Então, no teu texto, aliás, eu não sei se é seu, mas enfim, no texto, uma das questões que aparece...
É de todos.
Não, beleza.
Mas tem que dar autoria.
Uma das questões que eu acho que não... não dá para aparecer mesmo, porque o texto tem limites e espaço e tudo, tempo. É como é que cada um de nós atribui valor às coisas. Então, você estava dizendo de construir uma página, como ela estava dizendo, de construir lá, organizar lá os dados de um conjunto de empresas abertas e balanços e tal. Teve uma equipe, provavelmente uma pessoa sozinha não faria esse trabalho. Tem uma equipe lá de pessoas fazendo. Aí você disse, eu posso fazer um igual. De fato, aí o que vai diferenciar um do outro? O valor, ou o que eles chamam de valor agregado, que eu coloco num determinado processo, produto, e que aí eu vou dizer se esse valor ele é um valor útil ou ele é apenas uma questão mercantil, né? Ou um valor que tem um preço, né? Ou ele tem só o preço, ou isso só é um valor que é útil para mim, não precisa ter preço. Então, acho que o texto poderia, talvez, pensar... futuramente de incorporar. O texto é excelente, só para agregar talvez algumas questões de como que numa economia como a nossa, que atribui apenas exclusivamente valor de trocas às coisas, como é que é atribuir valor de uso, que é o que você estava dizendo, inclusive, da Wikipédia, quer dizer, o quanto ela é necessária, o quanto ela é útil, e o quanto o teu site de informações sobre balanços patrimoniais poderia ter um valor diferenciado do que outro.
Então, vou te propor para você. Ei.
Alô?
Esqueci seu nome. Como é seu nome? Carlos. Vou propor para você continuar por esse viés no seu contratempo aí da sua agenda. Se puder fazer essa. Porque eu acho que é isso, assim. Essa semana eu vi um vídeo do Darcy Ribeiro falando que quando ele tinha 6 anos, ele tacou anis no reservatório da cidade dele só para ver como é que ia ser, entendeu? Então, nós temos isso no nosso sangue, então vamos. Eu acho que é muito importante. Eu queria. Vocês estavam discutindo sobre o software, né? No caso, essa questão colaborativa dentro do software. E aí, agora eu quero trazer a discussão para a questão do conhecimento, no caso. Um texto informativo sobre balanço, ou então, no nosso caso, a fotografia. E talvez até linkar com isso que você esteja dizendo, que é. Chegou um ponto, que pelo menos é um parecer meu, assim, uma constatação minha, que a fotografia, ela, todo mundo matou ela com a chegada do digital, todo mundo anunciou isso e viveu isso por um tempo. E hoje se percebe que é mais valioso que mais pessoas saibam sobre fotografia, saibam apenas o aspecto técnico, ou então uma boa fotografia mesmo, porque a qualidade técnica dela diminuiu muito. Hoje você tem fotos sendo distribuídas pelo mundo inteiro com 10 bits quando você puxa ela na câmera, no celular, no caso, 10, 20 bits, fotos minúsculas, porém, eu estou começando a fazer uma coisa que eu não tinha me proposto desde o começo, quando eu comecei a contratar esse tipo de coisa, que era organizar as fotos digitais do celular da minha mãe, do meu irmão. E aí você consegue perceber que isso é uma coisa do ser humano, assim, esse ato simplório que vem desde as câmeras. Nós talvez tenhamos álbuns físicos, assim, mas meu irmão tem de 1 ano só. Então, dos 2 anos para frente, se perdeu uma memória fotográfica. Então, como nós, como fotógrafos, a nossa proposta, na verdade, assim, é pensar e produzir fotografia para que a própria fotografia seja valorizada. Não é o valor assim, essa foto... Porque creio eu que na internet, que é exatamente esse fator que você colocou agora, é realmente deslumbrante essa coisa de ser um território que ainda ninguém conhece direito, né? Ela, apesar de a gente ter todas essas especificações técnicas e tudo isso, é uma coisa totalmente experimental ainda, apesar de tudo, assim. E essas novas possibilidades de você produzir um trabalho, seja ele de texto, seja ele de imagem, obra visual, parte do princípio que a fotografia é mais importante do que a própria foto, no atual momento, assim. Então porque o coletivo foi como ele falou, assim, talvez a equipe, ela sempre existiu, assim. Caiu na nossa mão, assim, um texto, que não sei se eles dois tiveram a oportunidade de ler, que é sobre o coletivo em diversas áreas, não só. O ato coletivo a gente faz sempre, só que a gente não tem a nossa sociedade ainda não tem a constatação de que isso é a parte mais vital, até porque é a intensificação de uma identidade. Uma amiga minha me falou um negócio que vem martelando na minha cabeça. A gente tem o direito, no Brasil, a gente tem o direito de se apegar ao que a gente quiser. E essa é a nossa democracia. Eu acho que começa a ampliar, assim, quando você pensa nesse território novo que nasce, interagindo, todas as pessoas sendo agentes e receptores ao mesmo tempo, esse quadro vai mudando um pouco, assim, que eu acho que é a tomada de consciência que o coletivo é um ato natural do ser humano. Assim.
É.
Acho que as duas coisas entram um pouco na parte que justamente eu falei no começo da aula, que não pode ser incluída, ainda não foi incluída no texto, que é a questão de coordenação. Quer dizer, uma vez que você tem essa bens dessa natureza e você tem uma situação onde a potencialidade de abundância não justifica você restringir ela para gerar diversidade, como você coordena para gerar diversidade, para gerar inovação, como você se coordena? Na parte sobre incentivos, eu acho que eu já abordo um pouco isso quando eu falo aqui, de novo, nessa parte de incentivos de mercado, de mercados de serviços. São esses mercados de serviços que permitem atribuir, que vão... Esses mercados de serviços vão se basear nessas noções de relevância, de valor individual, quer dizer, de contribuição, de quanto cada um contribuiu, para remunerar eles, digamos, ou para tornar eles, para que eles possam, enfim, serem premiados pelo seu esforço, né? Mas acho que faltou falar como isso é possível, faltou fazer a conexão entre identidade e o mercado de serviços, quer dizer, como a partir da identidade você gera um sistema de reputação que permite você organizar um mercado de serviços, seja para, porque assim, se eu quero contratar alguém para melhor, para tirar uma foto boa, eu quero saber quem é o cara que vai fazer a foto boa que eu vou poder contratar. Se eu quero contratar alguém para fazer um software, eu preciso saber quem é o cara que faz bem aquele tipo de software para poder ou melhorar tal software. E nesse caso, existe já justamente certas soluções para isso. No caso do software livre, existe todo um sistema de reconhecimento da reputação desses projetos e dentro dos projetos a reputação dos contribuidores, quer dizer. Mas a partir disso que gira em torno dessas identidades. Então, contribui-se para um projeto tal, ou você contrata tal desenvolvedor para... quem são os desenvolvedores do projeto, quem eles podem indicar para... Quem são as pessoas que melhor contribuem nesse projeto, que podem ser contratadas para adaptar ele para a minha empresa. Então, existe já uma maneira, talvez um pouco precária, de regular essa reputação e de expor essa reputação, mas que, assim, a certo nível... funciona bem, assim, mas no caso específico do software livre, que é uma comunidade que tem uma facilidade muito grande de se comunicar e se adaptar a necessidades de comunicação, porque eles mesmos criam as ferramentas para fazer isso, né? Agora, mas é de fato, e essa capacidade de coordenação vem justamente em termos do que é a questão da tragédia dos commons e como você supera a tragédia dos commons em ambientes onde você quer compartilhar, seja por necessidade, no caso de meio ambiente, ou por interesse social, no caso de conhecimento, de informação. Né? Não sei, tem alguma coisa da sua apresentação que você queira mostrar?
Oi.
Não. Gancho, é.
O meu comentário ele é um pouco atrasado até, mas foi um exemplo que eu lembrei agora e eu achei ele tão significativo que eu resolvi compartilhar. Quando você falou do direito autoral, que hoje em dia ele serve mais para evitar que todos tenham acesso a toda a cultura, e eu lembrei de um caso que aconteceu que... mostra como o direito cultural não só pode restringir se você vai consumir ou não cultura, mas como você vai consumir a cultura, que foi do Pink Floyd, que aconteceu essa semana passada, que eles entraram em processo contra a gravadora deles, porque a gravadora deles estava vendendo as músicas deles individualmente. Eles falaram, não, a gente não quer que nossas músicas sejam vendidas individualmente, a gente quer que o álbum completo seja vendido. E eles ganharam na justiça, é isso. Justiça, não, tá certo, tem que se vender. Então, até como a gente vai consumir a cultura, o direito autoral restringe, assim.
Acho que... Não, é muito bom, até porque eu usei a palavra acesso, mas acesso é sempre... A gente fala acesso. Quer dizer, não é só o acesso, é a capacidade de adaptar o acesso ao seu interesse, à sua necessidade, quer dizer... Acho ótimo, o Pink Floyd tem todo o direito de colocar no site deles Nós achamos que você tem que ouvir Dark Side of the Moon do cabo a rabo todas as vezes. Eu também, eu até concordo. Acho que é uma outra viagem do que você pegar uma música e assistir. Agora, agora, por outro lado, você tem a possibilidade, sei lá, um monte de pessoas aí que trabalham com sampling, não sei o quê, que não podem nem pegar 3 segundos do Pink Floyd para produzir uma música que, no fundo, nem lembra a música do Pink Floyd, nem tem nada a ver, mas é um puta som legal também. E o cara, quer dizer, não só, e nem você pode ter, daqui a pouco você não pode colocar no seu rádio na track order, na ordem das músicas que você gosta, né? Quer dizer, não, tem que assistir, ouvir essa, depois essa.
Se eles deviam colocar um aviso para os fãs dele falando assim, se você acha que você deve ouvir. Não, nós, como autores desse disco, nós gostaríamos que você ouvisse ele completo, mas se você sinta-se à vontade para fazer, pô, cada um na sua.
Que no fundo tem a ver com justamente essa criação do no fundo é esse problema da relação do autor com o publicador, né? Que vira uma relação onde você sufoca a identidade do autor e ele acaba assim, incapaz de se comunicar com o próprio público. Mais uma coisa complicada aí. Porque, no fundo, é o direito autoral sufocando, é o modelo de direito autoral, a alternativa entre o modelo de direito autoral e um modelo baseado em identidade. Então, o direito autoral acaba sufocando também por competição, sufocando a expressão da identidade e do próprio artista, no fundo, quer dizer, da própria possibilidade de expressão mais humana, sei lá, mas no fundo reflete essa diferença entre os dois modelos. O modelo reflete a existência desse modelo, né, de direito autoral, e a competição dele com a possibilidade de um modelo baseado em identidade em que você poderia ter uma coisa diferente. Quer dizer, você tem, faz sentido para o Pink Floyd exigir isso, porque o modelo dele, o modelo que ele está trabalhando, e o negócio e o contrato que ele tem com a gravadora, toda a lógica ali é a lógica de restrição do direito autoral, onde você quer garantir em algum sentido, uma propriedade máxima sobre a sua obra, porque é por isso, é por ela, é através dela que você negocia o seu direito e evita até o abuso do publicador sobre o autor.
Diante do mundo que a gente vive hoje em dia, que qualquer pessoa consegue baixar qualquer música, se ela quiser uma, duas, ou que sentido ele faz eles reclamarem da venda disso, se chega ao público muito mais o acesso gratuito a isso, pirata, do que a venda?
Acho que no fundo eles queriam, o desejo deles era ter feito uma faixa só de 50 minutos e não um CD.
Só que ninguém ia aturar, se fosse uma só.
E por que é que, se eles tivessem feito uma faixa de 50 minutos, por que eu não posso ouvir metade dela, ou mexer, misturar ela e recombinar ela e pegar, sei lá, os 5 primeiros segundos de cada música e fazer uma música que é uma mistura de 5 segundos atirados aleatoriamente de cada uma delas? Se você pega ainda, se você for para a área de música experimental, por exemplo, todas as ideias da música experimental, vai totalmente em conflito com todas essas questões. Mas que, assim, no caso, faz sentido para eles. Faz sentido para eles porque o contrato deles com a gravadora é um contrato baseado no direito autoral, onde o interesse onde se vai se disputar o interesse sobre a máximo controle da propriedade. Então, você pode culpar. Agora, por outro lado, assim, ninguém está impedido de ripar o CD e colocar na ordem que quiser. O problema é qual é. Eles até talvez reconheçam que as pessoas estão mexendo e baixando e passando para lá e para cá. A questão deles é com a exploração, o acordo de exploração comercial feito. Então, no fundo, esse próprio sistema, de novo, no fundo é o que esse sistema faz. Ele sufoca a identidade. Quer dizer, no fundo, ele compete diretamente com a capacidade da pessoa de adaptar, de criar em cima daquilo lá que está sendo feito. Ele compete tanto que nem o próprio publicador do cara, o cara não deve querer, pela lógica do digital, o cara não deve querer nem que a própria pessoa que está publicando o trabalho dele tenha o direito de alterar e mexer no trabalho. Quer dizer, é um domínio absoluto sobre uma coisa que é uma informação, que no fundo, aí no caso da cultura, acho que eu me sinto até mais agredido, até agredido às vezes, porque é uma identidade. O Dark Side of the Moon não é parte do, não é parte do repertório do Pink Floyd, é parte da cabeça de muita gente, e determina como as pessoas pensam. Às vezes, hoje vai o Pato Donald, cara, metade das minhas coisas que passam na minha cabeça tem o Pato Donald, cara. Como é que a Disney, teoricamente, a Disney é dona de metade do meu cérebro, cara. Como é que pode isso, cara? Se você puser uma foto do Super Pato fazendo qualquer coisa, eu vou ficar prestando atenção naquilo, eu vou ficar maravilhado. Só porque o Super Pato, aquilo tá gravado na minha cabeça, porque eu passei minha criança lendo Pato Donald. Passei minha infância lendo Pato Donald. Como é que... Esse é um poder tão absurdo. Isso já quase nem entra nas questões de econômicas, que já são danos enormes, nem entra. A questão de que o direito autoral, o quanto o direito autoral interfere no psicológico das pessoas, e o quanto ter dono, ter propriedade sobre uma informação é propriedade sobre a mente das pessoas indiretamente, isso nem entra nessas discussões. Mas para mim é gravíssimo. Eu fico pensando no Pato Donald e fico puto.
Então, ouvindo os comentários aqui sobre direito autoral, me surgiu uma dúvida. Até queria pedir que vocês esclarecessem, porque... eu tive a impressão de que, na verdade, não sei se falar direito autoral é o melhor termo para dizer o que a gente está querendo dizer, porque, pelo que eu entendi, assim, de tudo que foi falado, direito autoral, na verdade, a gente está querendo dizer este modelo do direito autoral, que é o do copyright, né? Mas aí ela veio e falou que o direito autoral... Tipo, direito autoral é o direito do autor, né? Ou seja, aquela identidade que produziu aquilo. Que pode ser o copyleft também. Daí, eu não sei se nesse sentido é o melhor termo para usar. Queria ouvir vocês aí.
Existe até dentro do direito autoral uma divisão dessas coisas mesmo. Isso aí seria os direitos de... Direito autoral, como é que chama? De propriedade? Não tem,
tem o moral tem e o moral, patrimonial.
Patrimonial. Assim, direito autoral patrimonial. Mas assim, acho que... Aí chega um ponto que dá para se entender a como é. Mas sim, é importante até essa noção de que, quer dizer, existe margem para... Existe um certo aspecto do direito autoral, porém é o aspecto mais relevante, que mais diretamente afeta toda a sociedade e ao qual todo mundo se refere quase sempre quando está falando de direito autoral. Então é bom lembrar que existe isso, assim. O direito patrimonial é o que faz essas restrições, o direito moral tem outras... Aí depende da interpretação, tem mais, é mais ou menos restritivo, é ou não capaz de certas restrições, mas, em geral, não é tão... não causa tantos problemas. Então a gente está chegando e... Se apresenta aí também.
Já fiz algumas intervenções, né? Meu nome é Paulo. E, bom, nessa eu perdi um pouco do começo da aula, mas me ocorreu aqui uma ideia dessa ponte, assim, entre valorização, né, entre você agregar valor, seja lá o que for, enfim, dentro de do que a gente conhece, né, dentro de um sistema mercantilista, e essa, né, que está se falando aí de abundância, né, de um ambiente de abundância, que aí é inevitável, né, o maior exemplo talvez seja o Twitter hoje em dia, né, e aí você pode expandir, quer dizer, antes mesmo já tinha blogs, tem a própria internet, né, a construção de páginas, enfim. E aí qual o valor que você vai agregar a esses ambientes? Né? No sentido de que... bom, está me fugindo aqui um pouco, mas assim, por exemplo, quando você tem uma identidade, né, ou tal do avatar lá no Twitter, você pode fornecer serviços, né, publicar ideias que podem servir a outras pessoas de várias formas, né? E necessariamente você não está pagando ao Twitter para estar lá, mas você pode estar ganhando, né? Como é o caso de... Hoje eu ouvi que, por exemplo, o tal do Google Gloss lá é pago pela Globo, né? Enfim, outros tantos perfis têm suas, né, são pagos, né? A própria Tessália lá, que né, ganhava, enfim, por fazer promoção de certos produtos. Né? Enfim, aí a forma como você vai agregar valor, e independente disso, você não paga ao Twitter, você não está pagando lá a quem inventou o Twitter para usar isso, e assim como os blogs também, WordPress, enfim, Blogspot, você pode lá criar um serviço e não necessariamente pagar ao Blogspot ou WordPress para usá-los, né? Ou até mesmo a internet, que não tem também essa, vamos dizer, o imposto, né? Da internet, ou a fatia do bolo lá do que você ganha, seus 10% para pagar a internet do que está sendo feito. Então, assim, eu vejo um pouco como... e aí a palavrinha que eu tenho ouvido bastante sobre, né, quando se fala disso, é a tal da apropriação. Né? É como você se apropria do serviço. Como você faz uso, né? Como é que você vai pegar esse serviço, essas possibilidades, né? Esses ambientes, e vai fazer essa ponte com a velha economia. Né? Assim, em termos de contribuição, aí, né? Essa talvez fosse uma espécie de contribuição fazendo esse link. Né? Não sei se existe algo mais concreto, né, em termos de filosofia e da internet.
Não sei, Pedro, as coisas que você colocou aí, elas são, não sei, a internet tem uma taxa, você paga o seu provedor, de acesso. Não, e no fundo são as pessoas pagando o provedor que pagam toda a infraestrutura da internet, as milhões de pessoas, bilhões. Né? O Twitter não tem nada de novo no modelo de negócio, nem o Google, nem o Blogspot, nem o Gmail, eles trabalham o mesmo modelo de negócios que os jornais trabalham há séculos, talvez pelo menos um século, que é o anúncio. Eles vendem anúncios e tá incluem anúncios juntos com conteúdo. Né? Oi?
Isso está muito embutido hoje em dia. Né?
Como,
tá muito...
como em outros lugares. Você abre o jornal, tem lá anúncio junto da matéria do lado. Exatamente, não tem nada de inovador no modelo de negócio. Eles só incorporaram na internet isso. Que foi a grande sacada do Google, que fez o Google ficar bilionário. Foi sacar que, pô, só falta colocar um anúncio aqui. Entendeu? Aí eles fizeram um sistema de recomendação, os anúncios dirigidos e tudo bem. Toda inteligência artificial... que é a segunda sacada, quer dizer, já existiam os anúncios ali, eles sacaram que os anúncios ali podiam adaptar os anúncios, na verdade a sacada dos modelos de negócio no começo da internet eram por anúncios, tinha os banners, para tudo quanto lado tinha banner, em geral eram banners de você, coisas que você não estava interessado, a sacada do Google foi sacar que como eles estão, o conteúdo é dinâmico, gerado dinamicamente, tem toda essa inteligência na infraestrutura, ele podia fazer esse conteúdo ser extremamente direcionado, E os anúncios serem mais eficientes, mas assim, o modelo básico ainda é o mesmo dos jornais e de vários outros anúncios. Twitter não tem anúncio? Então, esses caras não têm modelo.
Mas tem muita gente falando, querendo dinheiro com
falando
Twitter,
dos negócios dentro da internet que tem anúncios, né? Então, o Twitter mas não tem na barrinha do lado, lá não aparece umas coisas?
Claro.
Só tem anúncios assim do tipo que a pessoa é patrocinada por tal empresa. Daí tem o tipo, se eu sou patrocinada pela Telefônica, tem o logo da Telefônica na minha página. O Twitter não ganha nada com isso. Quem ganha sou eu, sozinha.
Entendi.
Totalmente individual.
Bom, então o Twitter não tem um modelo de negócio.
Não, ele é um modelo social. Modo
não, mas
de vida.
Quem paga pelo servidor do Twitter e pelas pessoas que desenvolveram o software, pelas pessoas.
Tem um porque o Twitter.
É, da certificação do usuário. O Serra, por exemplo, ele é certificado pelo Twitter.
Não paga por isso?
Não é pago esse modelo? Eu achava que fosse pago. Então, não sei.
O Twitter é igual, tipo, o Facebook, o Orkut. Foi um cara jovem que inventou, assim, vamos compartilhar.
Contudo, o Facebook tem um monte de propaganda,
sim,
o Orkut
sim,
também.
Sim, mas quando ele nasceu... Não, mas é a questão assim, quando ele nasceu de um jeito, entendeu? Não, acho que até agora ninguém conseguiu fazer uma coisa, um modelo de negócio. Mas ele não nasceu... É, sei lá, mas ele não nasceu com essa proposta de modelo de negócio.
Ah, acho interessante. Como entendi. É, porque se, ele, se não entra dinheiro, não tem modelo de negócio. Vamos...
É um modelo social, um modelo.
Não, não é social. Social seria um modelo em... Quer dizer, quem está pagando as pessoas lá? Quer dizer, os caras fazem de boa vontade? Não, eles têm investidores. Provavelmente têm investidores multimilionários, que, chamados angel investors, que dão dinheiro para algumas pessoas fazerem inovações na internet a custo de sem cobrar nada, para depois criar um modelo de negócio. Isso tem funcionado na internet, porque, enfim, é uma coisa... É, tirando algumas coisas, mas assim, sim, de fato. Agora, um modelo de negócio possível, possível para um negócio como o Twitter seria um modelo, o gasto técnico, infraestrutura técnica deles é pequeno, comparado com outros. A princípio, eles poderiam virar uma coisa tipo a Wikipédia, uma fundação, abrissem o código, virassem uma fundação, todo mundo doava dinheiro e iam conseguir ganhar, sei lá, juntar uns 10 milhões de dólares por ano, mais que o suficiente para pagar a infraestrutura deles. Agora, provavelmente eles não. Provavelmente eles querem ficar bilionários, entendeu? Aí seria uma das... Oi.
Você tem uma timeline lá que eu acho que morre depois de um tempo. Depois de um tempo o conteúdo some. Então, isso é uma coisa momentânea.
Assim, existem coisas alternativas. Quando eu falei do software livre, que eu falei que existe o Idêntica, que é uma alternativa livre ao Twitter, né? Autônoma, mais do que livre. O Idêntica é que nem o Twitter, só que ele funciona... funciona que nem... Você usa que nem um Twitter, ele funciona que nem e-mail. Então, qual é o modelo de negócio de e-mail? Você paga o provedor tem um servidor de e-mail, ou você tem um e-mail tipo desses web e-mail que te põe propaganda. Então, tem vários, tem um modelo misto ali que cada um escolhe. Ou você tem o seu próprio servidor de e-mail em casa. Então, o Idêntica é um servidor de microblog que tem a mesma, só que ele é federado. Então, ele é software livre e cada pessoa pode montar o seu próprio servidor de Idêntica. E eles se comunicam todos entre si e funciona como se fosse todo mundo parte de uma mesma rede, como é o Twitter. Ele não tem esse aspecto centralizado. Então, não sei, talvez um modelo de negócio alternativo para o Twitter seria virar uma coisa dessas. Idêntica, ele não é tão antigo, tem acho que um ano.
A gente está testando o Wave do Google, que estava em fase beta, certo, em desenvolvimento, Wave. Só que a gente não quer fazer toda a estrutura de uma empresa dentro de um servidor do Google. Por algum receio, certo, de informação. Assim, a gente não quer. A gente está procurando alternativas. A gente achou... Exatamente. Já tem muita coisa. Né? Então, eu achei agora, essa semana, um que... ele é software livre, porém, para você poder participar dele, você tem que ter um HTTP, tipo, um domínio CNPJ. Certo. Você tem que ser uma empresa...
Mas é um o quê?
Um serviço de... Porque assim, o Wave...
Do Wave.
Exato, muito parecido. Sim. Você gestão na web, gestão de empresas por pessoas que estão em lugares, entendi, diferentes. Assim. Debate de ideias, reuniões, e etc. Tudo isso pode ser isso adaptado, certo, com mídias e outras coisas. Assim,
que gestão do conhecimento.
O Google propôs com esse Wave, que deve ser muito parecido com esse Idêntica, só que nesse você tem uma restrição, porque isso fica tudo dentro do seu servidor.
Certo.
Todo o registro, todo o registro.
Mas ele se comunica com outros coisas?
Se comunica
desse?
A partir assim, do e-mail da pessoa. Então,
tá, não, mas acho que é um pouco diferente.
É diferente.
É um pouco, por outro lado, o Wave que você citou, ele a princípio é um serviço federado. É um serviço que você pode instalar o seu servidor de Wave no seu computador de casa ou na da sua empresa. A princípio, já explico por aí. E todos os seus dados ficarem dentro do seu espaço. A questão é que o Wave, na verdade, ele é um protocolo. Ele explica como esses serviços funcionam e como eles se comunicam entre si. Existe uma implementação desse protocolo, que é o software em si, do Google, que acho que eles estavam para lançar como software livre. Eu não sei se eles já fizeram isso. E, a princípio, você poderia pegar essa implementação, jogar no seu servidor e rodar ela e usar como um servidor de Wave pessoal ou de uma empresa ou... E funcionaria da mesma maneira que e-mail. Então, o Wave é um exemplo de uma coisa semelhante ao e-mail. E o Twitter tem uma coisa equivalente, que é o Idêntica, que, na verdade, o software chama StatusNet, que é uma versão distribuída, que seria federada do serviço do Twitter. O Twitter poderia... Enfim, agora, o modelo de negócio deles, eles provavelmente querem se aproveitar o fato deles serem um líder de mercado para... Assim, em termos econômicos, faz todo sentido eles... Quer dizer... dado que as pessoas aceitam isso, faz todo sentido eles fecharem o máximo possível e acharem algum modelo de negócio que gere bilhões para eles, né? E não criar uma coisa que tenha um custo mínimo e que as pessoas possam ter autonomia e distribuir e não depender de uma única empresa para gerenciar tudo isso. Então, eles devem estar até pensando aí o que eles vão fazer com relação a isso. Bom, acho que ia ver aí se tem... Vamos logo, senão acho que acaba o tempo também. Não sei se você quer mostrar alguma coisa.
Talvez.
Para mostrar essa questão da conexão entre...
Talvez pudesse começar por esse gancho que a gente mencionou umas vezes, que é da história da tragédia dos comuns. Eu não sei se vocês já... Provavelmente não ouviram falar disso. Tragédia dos comuns, não. E bens comuns, eu imagino que também não. Até porque é uma tradução de um termo que é pouco usado em português. Em inglês o termo tem um pouco mais de tradução, é commons, que é o mesmo termo, é por isso que se usou em Creative Commons. Perdão?
Por que a gente trocou de lugar? Ah, porque você vai mexer no computador.
É, talvez. Agora tem uma história curiosa. Esse termo ele aparece aqui, como ele se refere originalmente a um fenômeno histórico que existiu. A coisas que aconteceram no passado. Então, a palavra existe em várias línguas. E em português, eu descobri que em Portugal, uma palavra que se usa é baldio. E é curioso, porque baldio... O que vocês pensam quando a gente fala em baldio? Um terreno abandonado, vazio, né? Essa é a ideia que está na tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Foi um artigo que foi publicado em 68... O ano acho que é relevante também ter sido publicado nesse ano. Eu estou na dúvida se foi na Nature ou na Science. Na Science. Uma revista de muito peso e um artigo de ciência política, ciência social, que repercutiu muito. E o que dizia esse artigo? Ele dizia que, em essência, que a propriedade coletiva era uma receita para o fracasso. Era uma receita para a tragédia. Então ele partia de uma ideia de um campo de pasto e supunha, bom, supomos que esse pasto fosse propriedade coletiva, ele fosse administrado por um grupo e não propriedade privada, de uma só pessoa. O que ia acontecer? Todas as pessoas, o incentivo delas ia ser de pôr o máximo de bois que elas tivessem e pôr o tempo todo para comer, porque... Como não é de ninguém, entre aspas, é de todos. Então, quanto mais ele conseguir se aproveitar, mais ele ganha. E se o pasto for degradando, se ele não for mais nutritivo, não sobrar mais grama para os bois comerem e tudo mais, ele já saiu ganhando porque os bois dele comeram antes. Então, nessa lógica, só tinha um resultado possível, que era a falência daquele pasto. Ele ficar imprestável, abandonado, vazio. E a ideia de abandono está aí também, porque a ideia de que todas as pessoas que estão ali, elas não ligam para aquilo, elas não cuidam. Bom, isso é interessante pensar que foi em 68, porque, de certa forma, ele responde às ideias que estão sendo levadas pelos anarquistas, pelos comunistas, de defesa de propriedade coletiva. Aí tem maior fuzuê sobre o que você vai fazer, como você vai administrar essa propriedade coletiva... O comunismo vai propor que você tem o socialismo vai propor que você tem um Estado que administra, tudo, enfim. Mas a resposta desse artigo é sempre vai ser fracasso. Isso foi muito... repercutiu muito esse artigo. Ele formou uma mentalidade que é essa mentalidade de que o baldio é o abandono vazio. Só que ele também nutriu uma resposta, quer dizer, se formou uma resposta em relação a ele de estudos que iam, em casos empíricos em que isso ocorria, porque eu falei que isso era um fenômeno histórico no passado, né? Na Idade Média tinha casos, isso era bastante frequente, de ter terrenos que não eram do senhor e que eram que também não era de posse, porque não tinha uma titularidade, mas ele era em comum dos camponeses, dos vassalos. E eles tinham determinados direitos sobre aquilo. Eles podiam, por exemplo, tirar lenha. Essa lenha servia tanto para fazer, para assar comida, para fazer a casa, com a folha da árvore eles faziam chá que curava o remédio, a clareira, eles faziam o ritual pagão. Então, assim, tinha uma série de usos daquilo, daquele terreno comum. Esses terrenos foram sendo cercados e privatizados. Isso na transição da Idade Média do feudalismo para o capitalismo, esse é um fenômeno que está na raiz da transição para o capitalismo. Por quê? Porque esses cercamentos, principalmente na Grã-Bretanha, estiveram relacionados com nós precisamos de terra para criar ovelhas, porque o que pega agora é a produção de lã. A lã virou uma mercadoria muito importante, muito rentável, então precisavam de terra. E o que eles foram fazendo? Eles foram privatizando, pondo na mão de um proprietário que acumulava mais e tinha ganhos de escala. Por que eu saltei para isso? Enfim, depois do Tragédia dos Comuns, o Tragédia dos Comuns se referia indiretamente a isso também. Olha, aqueles terrenos lá, entendeu? Não era nada. Só que esses casos, você tem registro histórico de que eles funcionavam. Eles não faliram porque eles não funcionavam porque eles eram mal geridos. Eles faliram porque eles foram privatizados. Eles foram cercados e transformados em propriedade privada. E existem casos, embora isso tenha sido tornado totalmente marginal na nossa sociedade, existem ainda casos em que a propriedade é coletiva, de terra, de um recurso natural qualquer e de ideias, como a gente vai ver, que acho que tem que ser o foco aqui. A Eleanor Ostrom, que foi essa cientista política que ganhou o Nobel de Economia agora, ela liderou um grande campo de estudos de gente que ia lá a campo e estudava esses casos de propriedade coletiva. Então, de gente que compartilhava terra, de pescadores que compartilhavam uma determinada região de pesca e controlavam os estoques de peixes e combinavam, olha, a gente, em tal época a gente tem que pescar tanto, e como é que a gente faz para todo mundo poder pescar um tanto parecido, para que não esgote os cardumes e tudo mais. Ela e esses outros estudiosos vão lá e verificam que é falsa essa ideia de que as pessoas só vão seguir o próprio interesse e vão colocar o máximo de bois lá. As pessoas se comunicam, elas têm laços comunitários e elas não são o homo econômicos que está previsto nas teorias mais radicais assim, da economia neoclássica, principalmente. Então, ela verifica que tem uma série de... que também não é todo bem comum que funciona. Tem uns que não funcionam mesmo. E aí, na comparação de quais funcionam, quais não funcionam, ela chega em uma série de princípios. F5? É esse. Vou já pular para os princípios aqui. São bem princípios, são características dos bens comuns. E os estudos dela são sobre bens comuns materiais, então de bens materiais, e são de coisas locais, são de territórios pequenos, coisas assim. Os princípios que caracterizam esses bens comuns que funcionam, que duram um certo tempo e têm sucesso, que não são fracassados. E aí eles estão ali no... características de bens comuns duradouros. Eles são auto-organizados e eles têm estruturas democráticas. Então, aqui são os princípios que ela identifica. A comunidade, a própria comunidade de pessoas que se apropriam dos bens lá, define as regras. Então, os pescadores se unem e, de acordo com a tradição, ou conversando, ou por voto, eles falam que, olha, só pode pescar lagosta depois de fevereiro, porque aí cresceu o filhote e aí vai ter mais lagosta no ano que vem. Se pescar antes, não pode. Quem pescar antes vai estar sujeito a uma sanção. A comunidade monitora, então são os próprios pescadores que vão lá averiguar. Não é um poder externo, não é a polícia, é o Estado que vão lá e veem se as regras estão sendo cumpridas. Tem mecanismos para resolução de conflitos. Então tem uma opção dentro do sistema que eles montam, muitas vezes são coisas informais, às vezes não, são bem sofisticados. Tem maneiras de você... poxa, eu estava pescando em fevereiro, mas olha, eu pesquei em fevereiro porque minha família toda está doente e se eu não pescasse eu ia morrer de fome. Então pode? Então a comunidade vota e autoriza ou não. E eles são reconhecidos por parte das autoridades externas. Ou seja, embora não seja embora aquilo não parta do Estado, o Estado olha e fala assim, tudo bem, o que vocês estão fazendo aí, a gente autoriza que vocês façam. Isso acho que cai bastante no que ela estava falando, né? De as questões de coordenação, e isso foi o que ela encontrou. Mas isso tem muito a ver com o tipo de estudo que ela fez, que foi em cima de bens materiais, de coisas locais. Vou saltar aqui um pouco já para as diferenças. Não, as diferenças estão antes, perdão. Aqui. Os aspectos que o Alê colocou no texto, então, de rivalidade. Aqui tem um que eu acho que não estava com esse nome, né, Alê? De subtratibilidade. Os bens imateriais, eles não são rivais, a gente já viu isso, e eles não têm subtratibilidade. O que é isso?
Eu chamei de não exclusividade.
Não exclusividade, né? É a mesma coisa. Quer dizer, a rivalidade... Bom, eu acho que não compensa entrar nisso, mas esses aspectos marcam os bens comuns imateriais de uma forma diferente. Isso faz com que eles funcionem de uma forma diferente dos bens comuns materiais. Nos bens comuns materiais, você tem a questão da escassez. Então você tem uma quantidade de peixe X. E se as pessoas comerem mais, pescarem mais do que X peixes, vai dar problema. Se dobrar o tamanho da comunidade, se chegar um monte de pescador novo, vai dar problema também, porque o peixe não vai ser suficiente. No caso dos bens imateriais, essas questões não estão presentes. Ou elas são muito diminuídas. Você tem um pouco de questão de... A gente fala sempre assim no limite de que o bem imaterial é totalmente não rival, mas isso a gente abstrai um pouco, né? Isso é a maneira mais clara da gente falar. Mas a internet é não rival, mas ela é não rival aqui em São Paulo com banda larga de 4 megas. Né? Na África, a internet é rivalíssima. Né? É lenta, cara, e poucas pessoas têm direito a acessar. Então, ou a periferia de São Paulo. Nem precisa ir tão longe. Os rincões próximos já tem isso. Então, não é que não exista. Não é que o bem comum imaterial é totalmente perfeito, tudo, mas muda muito. Fica muito mais fácil de resolver essas questões de escassez. Tem um aspecto também que eu não lembro se você mencionou, Ale, que é do efeito de rede. Você colocou no texto isso? Do antirrival. Mas isso tem bastante a ver com software livre.
Coloquei. Você falou várias vezes no texto de software livre, mas acho que eu menciono uma hora lá sobre quando eu falo sobre monopólios e coisas assim.
Vocês lembram disso? O que é efeito de rede? É a ideia de que tem determinados tipos de coisas que quanto mais você tem delas, mais elas ficam valiosas em termos de... mais elas ficam úteis. Então, exemplo clássico é o aparelho de fax, ou mesmo o telefone. Se você tem um aparelho de fax no mundo, ele não serve para nada. Se você tem dois, ele serve para trocar informação entre dois pontos. Se você tem 1 milhão espalhado, ele vira uma rede de comunicação. Então, os bens imateriais, eles passam por isso também, de novo. Não é que tudo esteja resolvido, mas você tem uma vantagem na essa abundância, ela é potencialmente ainda mais rica do que seria no caso dos bens materiais. Agora eu vou entrar, acho que interessante mencionar, pegando qual que é o nome?
O seu nome mesmo? Desculpa.
Carlos. O Carlos mencionou a questão do valor. Se você pegar a tradição mais dura de economia mainstream, neoclássica, em alguns autores, as únicas coisas que têm valor são as coisas que têm preço. Só tem valor no mercado. O valor se realiza no mercado. E o valor é o quanto as pessoas se dispuseram a pagar. Então o valor está totalmente atrelado às trocas mercantis. O valor de uso não existe nessa leitura. Então essa leitura mais tradicional da economia é complicada para a gente... Embora venha de ramos paralelos à teorização sobre economia da informação, que funciona bem no nosso caso aqui, essa questão dos rivais, não rivais, esse ramo é muito complicado para pensar, por exemplo, os bens comuns, por exemplo, o software livre, a internet. Porque se só existe, se só o valor só se materializa no mercado, E todas as trocas não mercantis que a gente está vendo que acontecem, que a gente falou várias aqui, né?
O problema aí é aquilo que eu falei, é a distorção histórica que se criou com o costume da economia baseada em propriedade, de se confundir o que em inglês chamaria de welfare com value. Quer dizer, o que é o bem-estar e o valor. A preocupação da economia é o bem-estar. Mas o uso político dela, para vários interesses, acaba sendo todo em cima do valor. E como é que você... Até porque é difícil medir o bem-estar. Então, isso aí entra um pouco hoje...
plenamente quantificável. Veja,
o valor é claramente quantificado. Então, entra um pouco naquela coisa até do Amartya Sen e de outras coisas, de quantificar o bem-estar, quantificar a felicidade, quantificar... mas aí já é outro universo, outro papo.
Então, eu vou para uma linha que eu acho que talvez seja um pouco diferente da maneira como Alexandre aborda essa questão. E eu lembro, ele já deve ter comentado, não sei se vocês pegaram, que esse curso é inspirado nas aulas do professor Henry Simon. E com o Henry Simon eu também tinha bastante debate disso, porque a gente tinha perspectivas complementares ou diferentes em relação à questão da economia. Eu vejo que tem uma contradição, uma espécie de impulso de contradição entre o mercado e o bem comum. O bem comum é o espaço em que... talvez possa voltar aqui, porque eu não falei. Eu não defini bem comum, né? Eu defino o bem comum como conjunto de coisas compartilhadas. A Ostrom, que é essa autora que ganhou o Prêmio Nobel, ela vai um pouco além, ela fala que ela diz assim, o bem comum é o bem comum que funciona. Então eu digo que bem comum é um conjunto de coisas compartilhadas e organizadas, gerenciadas e tudo mais. Quando você compartilha, você está fazendo você está sob um regime de propriedade que é um regime diferente da propriedade privada. Você tem o Alê tratou a questão do comum, privado e público pela perspectiva dos bens, que é a perspectiva da... Tá na hora já.
Ah, não, se dá para...
acelerar. Então vou, acho que finalizar nisso. Que é a perspectiva... ele tratou pela perspectiva dos bens. Bem público, bem comum, da coisa, o recurso, o tipo de coisa pública, que é a perspectiva da economia. Eu acho que para entender o que se chama de commons, é mais fácil pegar pela perspectiva do direito, que é os regimes de propriedade que se formam. Você tem essencialmente quatro tipos de regimes, que é a privada, que é aquela em que uma pessoa, uma titularidade, tem o domínio exclusivo sobre a coisa. A pública, que é o Estado tem o controle sobre a coisa. A propriedade de ninguém, que é uma coisa que não existe muito hoje, que era coisa de ninguém. Existia essa categoria e foi também um pouco, foi a justificativa que se usou para tomar os aborígenes foram tomados porque eles tinham propriedade comum sobre as terras deles. Então, quando a gente, homens brancos europeus, chegamos na América, a gente fala, isso aqui não é de ninguém, então vamos tomar. O bem comum, ele fica entre a propriedade privada e a propriedade pública. Não é de uma só pessoa, então não é só do indivíduo, mas também não é do coletivo amplo que é o Estado. E o Estado, digamos, também não é exatamente o coletivo, né? O Estado é a entidade que tutela o coletivo. O bem comum é da coisa que é de um grupo, possuída por um grupo. Quando você possui em grupo, você não precisa fazer trocas, quando você compartilha, você não precisa vender dentro do grupo, você compartilha. Então, vamos pegar o caso da Wikipédia. Pelo fato de que a gente compartilha as informações que estão lá, a gente não precisa comprar aquelas informações. O cara que vende a enciclopédia, ele tem a propriedade privada daquilo mediante direito autoral. Ele fala, não, só eu tenho direito de usar isso aqui, e se você quiser, você compra. A Wikipédia, você pode usar aquilo. Pode compartilhar sem ter que pagar, e parte do porquê é isso. O software livre tem um sentido bastante parecido. E eu diria, eu dou assim como, acho que os exemplos mais fáceis de bens comuns que existem hoje são esses. Wikipédia, software livre, você poderia pegar também as obras licenciadas em Creative Commons. Bom, teria vários aspectos aqui para tratar, mas acho que podia passar já e ver se as pessoas querem perguntar algo sobre isso, comentar.
Na realidade, o nosso tempo,
aqui se esgotou.
Tá morrendo agonizantemente. Mas acho que, mas assim, é mais importante acho que fechar aqui e liberar o pessoal, porque precisa fechar e levar as coisas. Mas a gente pode continuar conversando, não sei se ficou. Acho que tem uma coisa interessante sobre esses artigos, é que o artigo da tragédia dos Commons foi feito por um biólogo que estava espantado, queria afirmar que a solução para esses problemas não ia ser técnica, precisava ser moral, política. No ano seguinte, um político respondeu com um artigo dizendo, repensando a tragédia dos Commons, dizendo que a solução desse problema, esse problema já era conhecido na política há muito tempo, da própria economia na Inglaterra e tal, a história na Inglaterra e tal, e que a solução não podia ser política. E que, portanto, a solução não era nem técnica, nem política. E aí ele faz um desafio, porque assim, os técnicos precisam se aproximar dos políticos para que a solução saia das duas coisas. E é muito interessante os dois artigos, como eles dialogam. Mas, e, no fundo, o que a internet trouxe, que permitiu tudo acontecer, isso acontecer, é um pouco disso. É uma solução que é técnica e é política. Quer dizer, cria um ambiente técnico onde uma nova política surge e permite uma gestão eficiente de commons. É muito engraçado assim, como esses artigos, os dois artigos, que o primeiro é de um biólogo falando, putz, o que vocês estão fazendo aí na ciência? Atravessando, existe uma divisão muito forte de ciências exatas humanas na época, talvez mais em certos setores do que existe hoje. E ele foi meio que um biólogo dando um passo, falando, olha, meu, tem essa coisa aqui, a gente não vai resolver, viu? Vocês ficam adiando, achando que a gente vai resolver. E aí os caras falam, não, a gente achava que vocês iam resolver. A gente que estava adiando, vocês é que estavam, a gente é que estava adiando. Então teve essa brincadeira aí. Bom, gente, é isso aí. A gente vai conversando aí.
Depois eu tinha... Na verdade, adaptei uma apresentação que eu tinha feito já para num congresso. Eu vou colocar ou ela, ou então o texto só dela no site, depois de repente vocês se interessarem, tá lá. Obrigado, gente.